enlouquecer. Bem-vindos a esse podcast que se auto-intitula o podcast mais aleatório de todo o Brasil, que você encontra no Desculpa Dequecer em todos os agregadores, que a gente não tem mais site. Esse podcast que está em decadência, caindo cada vez mais agora, contando sempre com convidados para completar a bancada que falta. E temos hoje de convidado, pela primeira vez aqui no DQC, começando por ele, Ícaro Santana.
Fala, galera. Tudo certinho?
Dê seu oi e a sua desculpa, Ícaro.
A minha desculpa é que eu não tô fazendo nada, né? Então, estamos aqui.
Honestidade.
Pois é. É uma boa desculpa, porque entre nada pra fazer e gravar uma live com esses caras, vou gravar uma live com esses caras, né? E ele também, o real motivo para o Ícaro estar aqui, Zop do Chorume, o Moreco. Bem-vindo de volta, Moreco.
Ah, que satisfação estar aqui.
Obrigado, valeu o pix que eu mandei pra você dizer que é uma satisfação. Ação, né?
Exato, eu tô cumprindo.
Não sei se você lembra, mas aqui a gente se apresenta e dá uma desculpa, vai que alguém não te conhece.
Eu sou o Zop do Chorume. Do Chorume é um podcast aí que tá também em decadência.
Também.
Mas já tá em decadência antes, não vem copiar nós, não.
A gente só pegou o bonde.
A gente não copia ninguém aqui.
É, e peço desculpa por ser o outro careca da live.
Eita, verdade, porque sim, temos hoje, infelizmente, dois carecas na live, e o outro careca é o careca que você já conhece, que você já confia, que sim, claro, está enrolando um boró ao vivo. Danilo Barão, se apresente e dê sua desculpa.
E aí, galera, tudo bem com vocês? Vocês vão me desculpar, mas hoje eu tô meio de sair daqui porque eu preciso terminar de bolar essa posse e derrubar tudo.
Ok. É justo.
E de novo, já dei seu aviso que o Danilo pode cair a qualquer momento, então já se acostume com isso, porque ele não compra uma extensão pra botar pra gravar e fica aí, vai cair minha bateria e cai, sai no meio da gravação.
É, eu vou comprar uma extensão.
Pelo amor de Deus. E ele, diretamente dos Estados Unidos, o nosso ouvinte internacional favorito e podcaster também, que eu soube que entrou em bancada de podcast agora abandonou tudo de vez, não fala mais no grupo da gente e tal. E sim, nem sei se posso falar aqui, mas vou falar que me deu a notícia que vai ser pai, porra!
Caralho, aê!
Cara, era surpresa pra mulher dele.
A mulher dele não sabia.
Uhul. Era surpresa pra mulher dele, Emerson. Pelo amor de Deus, ela não sabia. Acabou de revelar pra ela, meu Deus.
Ela nem sabia, você contou, cara.
Ela nem sabe que é ela. Nem é ela, é outra pessoa. É.
Mas ela não acompanha.
Estragou o chá revelação.
Tá, porra, desculpa, Isaac, eu não queria te complicar.
Minha mulher não sabe que foi minha namorada, poxa.
Parabéns, você vai acabar o casamento. Parabéns.
Agora você vai ver o que quer trabalhar.
Não, não, tu não sabe, Danilo. É gêmeas, é dois.
Nossa, se fudeu. Parabéns, nossa. Você tá bem fudido.
Peraí, dois filhos, uma da mulher e da namorada. Parabéns.
Enfim, Isaac, se apresenta aí, dá a tua desculpa aí, pô.
E aí, pessoal, eu sou o Isaac e eu peço desculpa porque hoje não apareceu nenhuma festa pra eu vir gravar aqui. Acontece, né?
Mas é, a vida é uma festa, pô. A vida é uma festa, é uma alegria, mas tem coisas ruins como apresentar ela. Tato, se apresente e dê sua desculpa, Tato.
Cara, vou falar uma coisa aqui que eu tava reparando. Não, eu tava reparando aqui que todo mundo aqui tá no exterior, né? Um em Portugal, um nos Estados Unidos, eu e Zop em Americana. Caraca, maluco.
Na grande Americana.
Tá internacional aqui. Só eu mesmo que tá aqui no Brasil, pelo jeito. Isaac, esse Ícaro, eu não sei. Parece que tá preso em algum lugar.
Eu mostro em Palhoça City. Palhoça é um arquipélago fora do Brasil ali. É um negócio diferente.
Fora do Brasil?
Salvador, enclave africano no Brasil,
aí,
né? Então.
Olha aí,
a África,
olha
aí. Pra mim, é África aí. Pra mim sempre foi África, né? É uma parte ali da África que meio que deslocou e colou no Brasil. Então, pra mim, só Emerson que tá aqui. Pera aí, Emerson. Você não está no Brasil, você está no Sul, que o Sul é outro país. Realmente,
tem. Olha aí, olha aí.
Mas ainda assim, pertence à grande americana, né?
Já tá meio que na fronteira, né? Mas pertence.
Fronteiriço, mas ainda assim é na região de grande americana.
A gente coloca os racistas pra lá, entendeu? A gente colocou lá, tipo, um negócio.
E eu aqui, Emerson Alves, peço desculpa porque sim, eu tenho que desviar de nazistas e racistas, mas aqui é uma festa, fora isso. É uma alegria, né? E vamos lá, essa gravação desse episódio que está sendo gravado ao vivo, que você, se não tiver, se tiver ouvindo só do feed, tá perdendo essa brincadeira gostosa e alegre de ver dois carecas na mesma tela, que promete ser uma festa. pessoas, como você já viu aí no título desse episódio maravilhoso, vamos falar nossas histórias de festas. Às vezes que penetramos nas festas dos outros, às vezes que ficamos bêbados, casamento, vale tudo, festa. Teve gente junta, bebendo, comendo, aniversário, e eu vou tirar logo esse elefante da sala ali, vou falar de novo sobre isso, sim.
Quer que eu saia?
Um outro elefante.
Ah, então eu vou sair. Pô, véio, vou sair também.
Achei que você tinha me convidado hoje, véi.
Só tem elefante aqui, rapaz, tá difícil.
Eu não sou elefante não, pelo amor de Deus.
Eu vou tirar o outro animal da sala.
Ok.
Mas foi a gata.
Já vou chorar de novo. Sim, eu sou uma pessoa carente. Sim, aniversários. Eu nunca tive uma festa de aniversário. Pronto, falei. Deus, já falei de festa, Jair.
Parabéns pra você nessa data.
Obrigado, gente. Obrigado, sim.
Não acredito.
Toda vez que tiver podcast agora, vão cantar parabéns pra ele.
Eu peço pros ouvintes aqui mandarem no Twitter do Emerson, no Instagram. Qualquer comentário pro Emerson seja parabéns pelo seu aniversário.
Exatamente.
Hoje, obrigado. Esse é o dia que mas, dia mais feliz.
Parabéns, Emerson, não, pelo seu aniversário.
Eu não disse que eu não tinha parabéns.
Emerson, tem aniversário fluido, Emerson. Qualquer dia é seu aniversário, Emerson, entendeu?
Deixa eu explicar, porque vocês são meio burros. Só rapidinho. Eu não disse que eu não ganhava parabéns. Eu disse que eu não tive festa. Ah. É diferente. Festa. Pode fazer uma festa pra mim todo dia. Pra não, mim, tanto faz.
Mas, ó, o que dá pra fazer ao alcance aqui da gente é mandar um parabéns. Então, diariamente, peço aos ouvintes aqui que mandem parabéns.
Eu farei.
Eu agradeço. Eu fico feliz. Parabéns, eu vou ficar feliz. Não tem problema. Mas sabe o que dá pra fazer também, Zop?
O Emerson queria uma festa de aniversário surpresa invertida. Ele surpreende o pessoal com a festa pra ele, entendeu?
Eu digo pras pessoas, eu vou dizer às pessoas o seguinte. Ó, vamos lá, vai ter um culto lá em casa. É um culto ecumênico, virei religioso.
Aí todo mundo vai.
Aí chega na hora, parabéns, é meu aniversário.
Pô, aí é muita coisa de otário, né, pô? É muita coisa de otário.
O que é isso?
E daí os amigos ali, toda semana, essa mesma história.
Caralho, Emerson, de novo essa porra, desgraça.
Quando que a gente reza nessa caralho?
A tia entra, eu fiz jejum de 15 dias pra orar no monte e é um aniversário.
O cara vai esperar o pessoal, o testemunho de Jeová felizão, né, agora. Vai chegar, vamos falar sobre Jesus, galera, vamos. Aí chega lá, o bolo.
Bota um chapéuzinho de festa na cabeça, pode entrar.
Só que o Emerson faz tanto isso que nem é mais surpresa pra galera também. É que o pessoal vai.
Vai dar vontade de comer um bolo, eu vou ali no Emerson, é pra aniversário dele.
Ela tem festa todo dia lá, vamos lá.
Ô, Emerson, agora lá em casa é diferente, Emerson. Todo lá em casa, não teve um aniversário que a gente não comemorou. Se tiver um que não foi comemorado, foi porque alguém tava viajando.
Emerson, lá na casa da tarde, até o seu aniversário era comemorado.
Foi, pô, aniversário de Emerson, tive alguma coisa.
Mas não na sua casa.
Exatamente.
Só faltou me chamar, caramba. Só isso, assim, mas ó...
Não sabia que era importante pra você chamar você, né?
E mesmo fazendo festa todo dia, ainda não chegou a metade da idade do Zop. Olha só que coisa engraçada, velho.
Ah, mas tá longe, hein?
Mas uma hora chega.
Mas não faziam por quê, Emerson? Por que não faziam? Tipo, você era ingrato, era odiado?
Eu não ia contar essa história. Ia ser só uma abertura pra contar, mas já que estão insistindo tanto nos parabéns pra mim...
Ah, cara! Assim, claro. Ai, estamos insistindo bastante.
Eu não vou ser injusto com a senhora, minha esposa, sim, ela faz uma coisinha pra mim, no meu aniversário, um bolinho, a gente comemora em família e tal. Mas o que eu digo do aniversário, hoje em dia eu nem ligo mais, sinceramente. Mas isso foi um trauma de infância meu, pelo quê? Eu sempre fui esse cara comunicativo, gostava de organizar as coisas e tal. Na minha sala de escola, colegial, primeiro, segundo, terceiro ano, toda vez que tinha o aniversário de alguém, eu era o primeiro a dizer, vamos se organizar pra fazer uma festa. E sempre fazia festinha, todo mundo. Juntava os amigos, fazia aquela festa surpresa na sala, na casa de alguém, chamava, dizia, ó, vai lá que a gente vai assistir um filme. Chegava lá, era festa surpresa pra pessoa. Todo mundo tinha aniversário. Só que a caralha do meu aniversário cai no dia 12 de dezembro.
Ai, não, pô.
Ah, ficou mais de férias.
Mas aí não tem como. Não,
só a galera da recuperação.
Essa galera da recuperação não faz festa porque a galera da recuperação não tem dinheiro, né? Vamos falar a verdade.
Não, eu faço aniversário dia 8 de dezembro. Pô. E sempre tive festa. Olha que interessante.
Que interessante, né?
Tá de 4 dias.
Sempre ficou de recuperação.
Mas o problema é esse, né, cara? No Mobral a gente vai ficando de recuperação. Eu acho que estuda até janeiro, né? Também. Aí é fácil.
Vai até o Natal.
Fora quando não fazia alguma merda, tinha que pintar a escola inteira.
Não, pior que era, bicho. Pior que era o limpar a escola.
Quase matou uma velha intoxicada com pimenta uma vez,
com
né,
pimenta Zó? Pimenta no frango ainda.
O Emerson cheio de nunca tive aniversário na minha vida. A gente vai ver o que é. É os amigos da escola, pô. Pelo amor de Deus, Emerson. Ah, não.
Não, mas eu tô dizendo, aquela festinha de vamos fazer um negócio que ele não sabe, não sei o quê. O ponto é, como eu fazia festa pra todo mundo, teve um ano, acho que eu tinha 13, 14, 15 anos. Teve um ano, 12 de dezembro de manhã, ligaram pra mim e disseram, lembra, vou falar nomes aqui, foda-se. Vamos lá na casa de Mila hoje de tarde, que a gente vai organizar um negócio lá e tal. Eu digo, opa.
É meu aniversário, né?
Opa.
Oh, meu Deus, que inocente.
Caralho. Já tô vendo pra onde chegar. Eu também. Eu já tô, nossa, desgraça.
Finalmente chegou meu dia, pai. E o cara falhou, me ligou dizendo que vão organizar um negócio. Foi garoto, me avisou. Mas eu vou fingir que não sei de nada. Eu disse, não, eu vou. Ah, beleza. Aí depois ligou outro amigo e fez, não vai ser a tarde não, vai ser a noite. Eu digo,
ah, ok. Colocou até o smoking, né?
Teve um que ligou e deu a mancada de dizer que ia organizar, né? E o outro ligou e disse, não, vai ser a noite, pra ver se dá tempo de organizar um negócio melhor. Agora vai, porra, chegou meu dia. E fui na casa desse cara de noite. Quando eu cheguei na casa desse cara de noite, eu vi um pessoal, a galera da sala, escondida assim, do lado da árvore, assim, escondida. Sabe como é o pé de caju, que ele é deitado assim, né? E o pessoal tava atrás do... Eu digo...
Que vergonha!
É isso, cara? Meus amigos ali, caralho, agora sim. Aí quando eu fui chegando perto, só vi um puxão. Vem cá, porra, se esconde também, eu digo...
Ué, mas como assim?
Peraí.
Eu sou o Emerson, pô, tá viajando?
Mano.
Peraí.
Sou eu, caralho.
Sou eu, Emerson, sou eu.
Cala a boca.
Puta arrombada, cala a boca.
Eu também tinha achado estranho que três pessoas da sala tinham ligado pra mim e ninguém tinha dado parabéns. Eu digo, porra, tu não tá deixando pra... Tá na hora mesmo, né, caralho?
Ah, é.
Se esconde, me puxou pra me esconder também. Eu me escondi, mas fiquei meio... O que que tá acontecendo, né? Aí não, lá vem eles. Onde lá vem eles? Era um casal de amigos da gente, que a menina ia se mudar porque o pai dela ia trabalhar em outro lugar, e fizeram uma despedida pra ela, surpresa, por coincidência, no dia do meu aniversário.
Coincidência ou fizeram de propósito?
Mas já era amigo desse casal há 2 meses, né? Merecia.
Você era amigo de todo mundo, né? Mas o povo não era muito seu amigo não, cara.
Organizei festa pra todo mundo. Não teve um filho da puta ali que ficou sem festa. Organizei festa pra todo mundo. E fazia cotinha, aí a rifa, e o caralho. E o que aconteceu? No dia do meu aconteceu isso. E é claro, eu era um cara mais jovem, mais energético. Quando eu percebi que não era meu aniversário, vocês são todos uns filha da puta. E saí puto. E ninguém sabia o que era meu aniversário, pô.
E ninguém entendeu.
E ninguém entendeu.
Será que o Emerson não gosta?
Eu não sei. Pô, que estranho. Será que ele gostava da menina?
Mas Emerson, pergunta, Emerson. Ele sabia os aniversários?
Não.
Você falou alguma vez? Não, você nunca falou?
Falei, né?
Não, Emerson. Se fosse. Alguma vez você falou?
Claro que eu falei, né, Tati? Mas, enfim, eu acho que é por isso que eu nunca tive depois. Depois ninguém nem...
Mas é que você faz aniversário junto no mesmo dia de uma celebridade, que é a Neide, que faz bala de coco. Então ninguém lembra do seu.
Ninguém vai lembrar de você. A Neidoca, imbatível.
Eu pensei que você ia falar real mesmo, porque, coincidência, meu aniversário era no dia do aniversário do Silvio Santos. É real isso. Pode procurar.
Mas ninguém dá parabéns pro Silvio Santos. É,
porra, Silvio Santos também sofre o mesmo mal que o meu. O pessoal só quer estar perto dele.
O povo só vai pra ele querendo presente dele. Nossa, sempre quer aviãozinho.
Ninguém dá dinheiro pro Silvio Santos.
Porra, vai dar o quê pra um cara desse? O cara já tem tudo? O cara tem um SBT, mano.
Mas olha, diferente do Silvio Santos, você, ouvinte, que tá pensando em me dar parabéns, vou fazer que nem o Chorão, que não me dê parabéns, não. Faça um pix pro DQC, rapaz. Desculpa, DQC@gmail.com.
Deu parabéns. Põe um pix lá, parabénsemerson@dqc.com.br.
Vou mandar 10 centavos.
Se alguém aí souber fazer um botzinho pra dar parabéns todo dia, eu dou o dinheiro pra essa pessoa fazer o bot.
Seria maravilhoso.
Aí sim.
Vou ficar feliz nos 3 primeiros dias, no 4 eu bloqueio.
Mas vai bloquear todos os seus ouvintes?
Aí, todos os 2 ouvintes?
Eu nem gostava tanto de fazer podcast, entendeu?
Nem é tão legal assim.
Pior que eu era ouvinte, agora eu sou.
É, os 2 que estão aqui gravando agora? Sacanagem.
Pô, cuidado pra não cair. Desculpa, DQC@gmail.com, faz o pix, assina o PicPay e eu já vou ficar feliz. Não precisa de parabéns, né?
Ô, Emerson, a Cristiane tá contando toda a festa que te deu aqui, Emerson. Tadinha da Cris, pô, a Cris tá se sentindo humilhada aqui. Eu fiz festa pra ele, eu fiz não sei o quê, eu fiz não sei o quê.
senhora, minha esposa, assim, ela fez as coisas. Coitada, mas ela entende, pô. É diferente quando é os amigos e não é a pessoa de casa.
Ah, sim, o dela não teve importância.
É, foda-se.
Ah, o dela eu tive que ficar 15 dias falando, ó, meu aniversário. Meu aniversário de dezembro agora. Mas, enfim, também se ela não lembrar...
Eu gosto de tulipas, hein?
E quando ela acordou, tinha uma faixa em cima da porta do quarto, hoje é aniversário de Emerson, pra ver se ela... Você toca, vai que ele esquece, né?
Você marcou, você deixou um lembrete no telemóvel dela também, né?
Telemóvel o quê, porra? Não, celular, fala telemóvel.
É isso, passa carro de som. Hoje é aniversário de Emerson. Essa história triste, eu vou puxar agora pra uma pessoa que vai contar uma história feliz, uma história da alegria, uma história igual o rosto dele, bronzeada, né? Uma história bronzeada, que como é que pode? Eu tava comentando antes da live começar. Você que não tá vendo a live, você tá perdendo. Você tá ouvindo só no feed. O Zop tá bronzeado num frio do cacete. Que merda é essa, Zop?
É o que tu fala, quando reflete a luz da lua na careca, a careca bronzeia o corpo.
Tem suas vantagens, o pessoal só reclama da careca, ó. O careca não, hoje em dia é calvo que fala, né? Que não fala careca.
É o politicamente correto.
Ah, não, mas é calvo? É calvo? Calvo é o que é só careca em cima e tem o cabelo dos lados.
É, deficiente capilar. Deficiente capilar.
Não pode mais falar careca escroto.
É, porque é pleonasmo, né? Essas coisas.
É, filha da puta, não pode mais.
É, não pode.
O calvo é o desgraçado que tornou o careca mal visto. Porque ele é o merda que ele resolve deixar aquela bosta na parte de trás da cabeça e deixa a gente mal visto.
Daí fica ruim pros carecas.
Exatamente.
Mas aí não é careca, gente. Aí não é careca, porque é meio calvo. Então a gente tem que chamar ele de metade, metadinha. Careca é careca. Não, pra não mim, é. Careca é que não tem cabelo.
Careca é quem raspa tudo.
É meio humano.
Não, pior que o calvo se denomina careca.
Exatamente.
Nossa. Mas peraí. Agora uma pergunta sincera. Qual a diferença do careca pro calvo? Tem?
Careca não tem cabelo.
Careca não tem nada. Calvo tem aquela merda na parte de trás.
Calvo tem aquela cenourinha aqui, ó. Que tipo um negócio de roupa.
Isso, ó.
É o cabelo palhacinho.
Cabelo do Bozo é calvo.
Vamos dizer assim, o careca, ele se assume, o calvo tá no armário da calvície.
Não, Emerson, não é isso não. O calvo não é que ele não se assume, é porque ele acha que o cabelo vai crescer pra cima.
Ah, é aqueles caras que deixam crescer do lado e penteia pra cima.
Pior que o calvo é o desgraçado que deixa a lateral crescer e põe pra cima.
Mano, por que não corta logo, gente? Por que não corta logo e raspa tudo?
O calvo é o careca sem dignidade. Pronto.
Eu trabalhei com um senhor que ele tinha o cabelo exatamente assim. E ele chegava de manhã no trabalho e ele vinha de moto. Quando ele tirava o capacete... Mano, era impossível.
Ainda bem que eu não trabalho com isso.
Eu não podia estar tomando café, porque se eu vi ele tirando o capacete, eu começava a engasgar, porque quando ele tirava, os fiozinhos estavam de lado, aqui na cabeça dele, assim, em pé de ladinho.
Coitado, eu tenho dó de calma, mano.
Eu, tipo, engasgando assim, os caras... Danilo. Para, caralho, ele vai passar aqui, porra, ele vai ver que você tá rindo. Eu, mano, não dá, velho. Não dá, parece essa bolinha.
Tadinho, mano, de calvos também amam, gente, pelo amor de Deus, vamos respeitar os calvos aí.
O foda é amar calvo.
A satisfação do careca é rir do calvo.
Uhum. É tipo o baixinho, quando ele vê um menor, ele já quer que
reina. Exato. O anão ri do baixinho, porque o anão é anão.
O baixinho, ele não teve competência nem pra ser anão.
Exato, não é nem anão e não é nem humano, é isso que é foda.
No D&D o baixinho não entra, é verdade, no D&D o baixinho não entra, porque vai entrar como se o D&D tem que ter humano a partir de 1,70 e realmente.
Querido Gabriel Quitete, e se for gordo e careca é pior ainda, eu acho
não,
que...
Não, eu acho não.
Piorou.
Eu acho que combina quando é gordo e careca, eu acho que careca magro que é estranho. Parece um palito.
Gordo careca é tipo humilhação completa.
Mas o gordo careca não fica igual um dedão?
Não fica não, porque combina, porque parece que nasceu pra ser junto, sabe? Parece que é junto ali. Agora, careca magra é estranho.
O gordo careca tem uma obrigação. Ele tem a obrigação de deixar barba pra separar o que é cara e o que é pescoço.
Exatamente.
Porque senão a pessoa não sabe. Eu acho que é só um dedão mesmo, é um dedão.
E você também não sabe o que é frente e o que é costa, né? Porque tem teta até nas costas.
Mas o que tem mamila é na frente.
Eu não gosto de, eu não gosto de careca magro, não. Acho estranho. Careca, eu gosto de careca ou malhado ou gordo. Careca, careca magro, magro, eu acho estranho.
Malhado ou gordo. Magro é um palito de foice.
Malhado, o que ela quer dizer, é vitiligo.
Malhado não, malhado não. Malhado, malhado que maromba. É, maromba é...
O termo científico é vitiligo, por favor.
É, por favor, não pode falar malhado.
Por favor. Por
careca malhado é legal. Careca gordo é legal.
Careca The Rock, Vin Diesel e do outro lado, isso. Careca Zop.
Isso, isso.
Malhado careca é aceitável, só que o cara for careca e magrelo, aí tem que apanhar, velho.
É, é o cara que vai receber é tapa estranho. Na cabeça.
Não, mas peraí, ninguém incentiva agressão ao careca aqui, não. Ao calvo, talvez.
Agora, magrelo e calvo? Ah, não, aí não.
É estranho.
Vou colocar aqui mais um comentário, só voltando um pouco à história. Dani, a Dani querida que não gravou com a gente hoje, infelizmente. Esse coisa só tem 6 aqui e eu tive que escolher entre a Tati e a Dani. A Dani gravou no anterior.
Sério? Não, me escolheram.
A Dani gravou no anterior e a Tati tava fora. Deixei ela sair do banco.
Vamos jogar na RPG.
Aproveite sua oportunidade. E a Dani disse, nem vem, eu divido o dia com Jesus, cara. Jesus, quem é que vai vir na minha festa no
não,
Natal?
Não, mas aí não, pelo amor de Deus, aí faz duas festas.
O aniversário dela é no Natal.
A mãe dela não tava no nascimento, velho. A mãe dela não tava no nascimento dela, velho. Tava em casa comemorando Natal, mano. Pelo amor de Deus.
É o melhor dia, ter, é o melhor dia porque você ganha dois presentes. Você ganha de Natal e ganha de aniversário.
Ou não é um.
Quem disse?
É.
Nunca você ganha dois presentes.
Não ganha um só, não ganha um só. Não.
Você não ganha.
Você ganha um presente.
Exatamente.
Você ganha um presente com a justificativa de que ah, é um presente melhor.
Que mundo é esse tão cruel que a gente vê?
É um presente.
Exatamente. E isso não acontece só pra quem faz aniversário muito perto do Natal, assim, tipo 15 dias, não. É pra quem faz aniversário até o fim de novembro. As pessoas se utilizam dessa merda. Você fez a partir do dia 20 de novembro, você tá fudido, irmão. Você vai ganhar um presente só.
Gente, que é isso, gente? Eu sempre dei presente pra duas pessoas. Então eu sou a única certinha que dá presente certo, eu dava dois presentes. Eu dava uma meia e uma cueca, mas eu dava dois.
Você é a única tonta, né?
Provavelmente.
É a única tonta, né?
Gosta de gastar dinheiro à toa, né?
Vocês estão na discussão errada aí, porque se vocês for parar pra pensar, é quando a pessoa não ganha o presente. É uma decepção dupla. Ela não ganhou nem Natal, nem aniversário.
Pô, mas é sacanagem.
Imagina se eu fizesse aniversário no Natal, com os filhos da puta dos amigos que eu tenho, eu ia estar em depressão profunda, entendeu?
Mas ainda o Natal, ainda você tá num ritmo de aniversário, né? É uma comemoração de um aniversário. O ruim é quem nasce no ano novo.
Pô, aí sim.
E ninguém quer foda-se aniversário.
É, um amigo faz aniversário dia 1º de janeiro e toda a festa de ano novo era com ele.
Era a festa dele, né?
Pô, era a festa dele, não era ano novo.
Mas porque ele colocou isso pra ele, né? Um mantra. Ah, é pra mim, é pra...
Não, e isso era massa, porque a gente fazia duas festas. Fazia a festa que virava o dia com ano novo, estourava a bomba e daqui a pouco... Agora é aniversário dele, então a comemorava. Todo ano tinha, pô.
Porque no Natal, só os cristãos comemoram esse aniversário. No ano novo e ano novo pra todo mundo.
É.
Não, peraí, os chineses não.
Na Coreia também não.
Eu tô falando de seres humanos.
Mas careca não comemora no dia primeiro?
Né, nem chinês, nem careca.
Careca sem calvo, não.
Esse podcast é uma zona, é aleatório, mas vamos tentar seguir o tema, Zop.
Ah, sim.
Me conta uma história de festa aí, Zop.
Cara, vou contar uma história que eu não fui de penetra.
Opa. Sim,
mas quase.
Como é que é quase penetra? Ou você é chamado ou não é.
Vocês vão entender.
Ele era amigo da pessoa, pô. Amigo, só que a pessoa esqueceu de convidar ele.
Quem dera tivesse me esquecido, quem dera. Eu tinha por volta ali de uns 14, 15 anos.
Ah, peraí, essa época ainda tinha dinossauro.
Egito antigo, o mundo ainda era em preto e branco, gente. 15 anos?
Ah, não, antes de Cristo. E daí, tem um camarada meu, ele tava namorando, e a namorada dele ia fazer uma festa de 15 anos.
Peraí, tu ia pra minha festa, Zop, é isso?
Oi?
Tu tava atrás do pé de caju também? Tu ia pra minha festa?
Não,
é
não.
É isso
foi,
que tá querendo isso, dizer?
Não. Dela ia fazer...
Peraí, que a Dani definiu o que é quase penetra. Quase penetra é quando entra só a cabecinha. Tá, não, não precisa nem... Não me diga mais nada.
É quase
não
isso.
Me diga mais nada, ela já
essa
falou.
Essa festa não deu certo pra mim, não, hein? Nunca... Essa festa não deu certo pra mim, não.
Pra mim também, não. Só que você se fudeu mais.
Duas vezes mais.
O dobro de foda.
A alegria de um que se foda é ver outro se fuder mais. Mais óbvio. Deixa o cara falar, mais óbvio.
Daí a menina tinha convidado os amigos da escola, mas eu não era da mesma escola dela, né? Convidou todos os amigos da escola... convidou a parentada, família e convidou o namorado, porque afinal de contas é a festa de 15 anos e ele ia dançar com ela no baile ali na hora da valsa. Muito bem, o que os pais fizeram? Tem uma grande churrascaria aqui em Americana e ele fechou a churrascaria para fazer lá dentro, fazer lá no espaço. Beleza. Top, vai lotar o negócio, carne à vontade, bebida para os maiores de idade, os menores têm que beber escondido, mas tá tudo top. Daí o namorado falou o quê? Posso convidar um amigo meu? Ela falou, pode convidar, leva um amigo seu. E esse amigo dele era eu.
Ai, meu Deus.
Muito bem, se eu tinha uns 14, 15 anos, estávamos na metade da década Sim. de 90. Então não tinha celular, não tinha... Quem dera tivesse um bip, era isso. Então, me deu o endereço da churrascaria, porque era a única de Americana. Daí eu peguei a minha bike.
Churrascaria.
Baiquinha, papapá.
Vou comer à vontade.
Fui pra festa.
E vai que vai.
Vai ter linguiça a noite toda e ainda vai ter churrasco, né? Porra.
Pô, tem que ir preparado. Só que eu cheguei cedo, Só tava quem? Só tava os pais e ela.
Você chegou que hora, pô? Chegou meio-dia, foi?
Não, mas eles já estavam lá, né? Tudo, ó, vim pra festa, na hora que eu...
Meu Deus, velho.
O garçom ali me perguntou, falei, não, vim pra festa, tá? Nome na lista, riscou meu nominho lá, entrei e fui lá pra mesa, né? Falei, sou amigo, né, da aniversariante e tal. Fiquei ali meio conversando porque eu não conhecia eles, né? Mas eu sou meio free talk. Então... Comecei a conversar com os três ali, ticaricatica, não sei o que tal, e trocando ideia, e nada de chegar o namorado. Mas tudo bem, ela ficou meio preocupada e tal, mas tá bom. Ah, mas daqui a pouco chegam os amigos da escola, né? Beleza. E eu conversando com o pai dela tal, e nada. Isso era tipo 7 horas da noite, a festa tava marcada pra 7h30, vai, que seja. Daí, 7h30 ninguém mais, pô, 7h30 agora, né? 7h30 agora, nem vai chegar ninguém em cima da hora.
Pera, mas você tava no dia certo.
8 horas ninguém, não, no dia certo.
Os pais dela estavam lá, então a festa já é uma festa.
É, os pais dela, ela... Não,
mas podia ser que os pais dela estavam combinando a festa ainda, vai, velho.
8h30 nada.
Caralho, mano.
Ah, o pessoal é meio atrasado, né? Ah, é que ela é meio afastada da cidade, essa churrascaria, às vezes é difícil chegar, né? Por acaso eu vim de bike, mas não, o busão é difícil. 9 horas nada. Deu o garçom, chegou ali na mesa. Falou, viu, se não for chegar mais ninguém, a gente tem que abrir a churrascaria, né?
Puta!
Não, segura mais um pouco. Tá bom, 10h30, o garçom já abriu metade. Metade da churrascaria aberta pra galera. Pra quem fosse. E nós ali, nós quatro.
Mas estavam servindo carne, vocês ficaram até 10h30 ali, não?
Não, comendo, bebendo.
Então foi bom. Foi uma festa. Não sei o que tem galera comendo.
Eu e o pai dela comendo e bebendo. A mãe dela e ela chorando. Mas aí.
Detalhe.
Não se pode ter tudo.
Quando chegou ali meia-noite e meia, merda. Que já tava só nossa mesa separada. A mãe dela falou, acho que é melhor a gente ir embora, né? Acho que é melhor a gente ir embora. E daí...
Eu acho que não vai vir mais ninguém.
E o que que era o combinado? Que como era a festa dela, os próximos, ali o pai ia bancar a festa, né, tal. Não pra todo mundo, mas pra uma grande maioria. Então quer dizer que eu fui lá e ainda comi de graça.
Olha aí.
Eu era o penetra, eu não era conhecido da galera ali. Só que nem o namorado
Caralho.
Foi.
Caralho!
Nossa, velho.
O que que aconteceu com o cara? O pneu do carro da mãe dele furou no caminho. E ele não teve como se comunicar.
O pneu da mãe dele furou, claro. É,
porque ele também tinha uns 15 anos.
É uma história de talaricagem, né?
Não, tudo chega nisso, agora eu entendi.
Ele queria pegar a mãe da garota, olha só, velho. Caraca.
Não, gente, não.
Ele precisou bombar o pneu da mãezinha dele.
Não, caraca.
Claro. Vergonhoso.
O estourou o pneu da mãe é código? Nossa,
não,
cara.
Não era.
Ainda que o menino não fosse, ninguém foi, pô.
Não, ninguém foi. Ainda eu fiquei pensando, eu falei, será que ele é
Mas
tão...
Mas na verdade, essa menina era Emerson. Vocês já isso. conquistaram isso?
Não, era Emerson.
Eu parei pra pensar que pior do que não ter festa é fazer uma festa e não ir ninguém. Caralho, diga aí. Você fazer uma festa e não ir ninguém deve ser pior ainda. Então é melhor Nossa. Não fazer.
É muito pior. É muito pior, pô.
Não, pior do que não ir ninguém... É um cara que chamaram e você nem conhece. Tem que bancar pra ele, velho. Puta merda, mano.
E o cara ia dar em cima da sua mãe ainda, porra. Tá louco, bicho. Não,
Não, pera.
Um jovem careca talarico.
Não, aí eu discordo. Porque pro pai era melhor ter o Emerson lá, mano. Porque pelo menos o Emerson comeu alguma coisa, disfarçou.
Um jovem de 15 anos, careca de bike. Putz, dando em cima da sua esposa, na festa da sua filha. Meu Deus.
Bichador, fofão.
O O pai dela levantou e falou assim pra ela: não tá no clima de dança, né? Vamos dançar.
Mas peraí, era 15 anos?
15 anos debutando.
Caralho, meu irmão, que combo de merda, bicho.
Era a festa de debutante dela.
Ela não tava com um vestido de carne tipo Lady Gaga, não.
Poderia estar, tá na churrascaria.
A galera tava esperando do lado de fora pra bater parabéns.
Nossa. Tava todo mundo atrás do arbusto, olha só, velho.
Esperando ela passar e ela tava lá.
É que foi no mesmo dia do aniversário do Emerson.
O Emerson chegou lá, saiu bravo, todo mundo desanimou. E a garota ficou sem festa. Puta merda.
Ei, Emerson.
Aquele pé de caju era grande, tá? Todo mundo escondido atrás do pé de caju.
Cara, na moral, Zop, eu preciso saber o que aconteceu, Zop. Pelo amor de
Porra,
Deus.
Porra, mas que triste, mano. Eu fiquei com dó da menina, velho.
Mas se for parar pra pensar, Zop, foi uma festa boa. Não foi pra ela.
Foi boa.
Não foi pra ela.
Foda-se. Pra mim, foi maravilhoso.
Exato. Vou estipular aqui. Não é festa boa, é festa boa pra você. Entendeu? Não interessa.
Exatamente.
Semana passada eu fiz uma festa. Semana passada eu assei uma costela de porco, aquelas que vêm já temperada, inteirinha no forno, e enchi o cu de cachaça e comi uma costela inteira, sozinho.
Encheu o cu de linguiça e a barriga de bebê.
E foi uma festa, mas pra mim, entendeu? É uma história de festa.
É.
Nessa história de festa, assim, que pode ser uma festa unitária, uma festa de uma pessoa só, você tem o que aí pra contar aí, Caru? E debutando no DQC?
Pra casar bem, eu tenho uma história de 15 anos também.
Opa.
E também uma história de quase.
Boa. Eita. É tudo engrenado aqui, cara. Tudo engrenado.
É tudo scriptado essa porra.
O contexto é o seguinte, eu sou basicamente Chris Rock baiano.
É bem parecido, eu achei
eu
que
também,
era.
Né?
Eu achei que eu, era Chris
Rock. Eu ainda não levei um tapa de Will Smith, mas a minha história é a seguinte.
Mas seu pai é bombado e tem dois empregos?
Não.
Eu caí rapidinho, eu perdi aqui a história. O Zopo chegou a falar por que motivo ninguém foi?
Não sabe, né?
Ninguém sabe até... Não.
Mistério.
Mas ele era uma cuzona do caralho?
Ela ficou de boa, foi pra escola ainda, sobreviveu, não fez nenhuma besteira da vez.
Ficou de boa nada, ficou chorando a noite inteira.
Ela cortou os pulsos ou...
Caraca, maluco, que maldade.
Ah, você vê o exemplo de um penetra. Ela cai, volta, entra no meio da história dos outros.
Desculpa aí, cara.
Que eu... passou.
Cara, eu tô triste, pô, a menina, porra, muito sacanagem, pô, desculpa, pode continuar aí.
Corta o cara, porra, Tati, você cortou o cara.
Isso é um exemplo de penetra.
Nossa, mano.
Eu tô triste, vai, continuar aí, cara, desculpa.
É o Cris baiano mesmo, ninguém deu moral.
Vai, você perdeu aí o Cris, todo mundo odeia o Cris baiano, da tua terra, e tu interrompendo. Vai, Cris baiano, pode continuar.
É, eu estudava num colégio de bairro até a quarta série, mas aí na quinta série me transferiram, minha avó conseguiu bancar uma parte da mensalidade para estudar num colégio de classe média alta aqui em Salvador, num bairro distante.
Colégio de freiras que falam.
É, não era nem de freiras. Era um colégio normal mesmo, mas de boy. E aí a questão é que era o único negro no meu ano. Acho que tinha, sei lá,
nossa,
90 estudantes, 120, não me lembro agora a cifra correta.
É o cravo no beijinho.
É exatamente.
É bem o Cris baiano mesmo. Como era o nome daquela professora do Cris?
Morello.
Morello, eu tive uma professora
aqui. Professora Morello.
Isso rolou comigo. E nesse contexto, né, sofrendo todo tipo de preconceito, de zoeira, mas em algum momento eu consegui me encaixar em algum grupo. Fui tomando minhas porradas ao longo do colégio, mas chegou o período das festas de debutante, né? E aí eu, muito bom, você vai começar a curtir festa, vai farrear. E eu fui chamado para uma festa lá de uma das meninas mais ricas lá do Maravilha até aí. E aí eu andava com o meu grupinho, que não tinha outro que eu tivesse, que era... os meninos boys lá e tudo mais. E tinha um específico que ele gostava de me zoar, tal, brincar muito comigo. E ele tinha uma fixação. Eu tenho uma cicatriz do braço. Uma cicatriz extensa no antebraço. E ele falava, ficava brincando, dizendo, ficava perguntando porque eu tinha tido essa cicatriz e tudo mais. Explicava que era uma questão de cirurgia. Aí a gente tá nessa festa. E esse cara, ele era, sei lá, não sei o termo correto, é talarico. Filha da puta,
um
golpe da vida. E aí, ele arranjava muita treta.
com a galera. E nos 15 anos, pra variar, tinha uma galera que ele tava tretado. E aí ficou, rolou meio aquela cena do clipe do Michael Jackson, do Bad, né? Galerinha dança de um lado pra cá, dança do lado pro outro, saca seu canivetinho e... Oh. E aquele clima tenso.
Mas Salvador, segunda-feira, briga de canivete. briga da segunda, aí todo mundo pega o canivete.
É, navalhada, tranquilo, né?
Aí do nada, lá no fundo começa... capoeira. Eu sei como é que é. Morei no Recife.
Você pode ver pelo meu porte físico que eu não sou da galera da luta, entendeu? Então eu fiquei afastado.
É, na roda de capoeira seria o berimbau, né?
Provavelmente. E aí ele foi lá conversar com um líder lá do outro grupinho, né? E ele tava distante, a gente conseguia ver, mas não conseguia ouvir nada do que eles estavam conversando.
Só um detalhe, isso é coisa de colégio de playboy mesmo, aí tem o líder, a popular,
Exatamente, cara.
Uniformes, jaquetas.
Minha escola dividia em quem traficava e quem consumia, porra, era esse. Era essa a divisão, porra, não tem...
E longe de você traficar,
nossa,
né, Emerson?
Nossa, que é isso. Nunca ganhei tanto dinheiro quanto no colegial, mas nunca trafiquei. Mas pode continuar.
Nesse momento ele se destacou, foi lá conversar lá com o chefe do outro lado, o líderzinho deles. E em algum momento ele gritou pra mim assim, mostra o braço, mostra o braço. Aí... Pra quem não tá no áudio ouvindo, ele me pediu pra botar a mão na testa e mostrar o antebraço.
Fazer um set com o braço.
É, exato. Não entendi nada, mas fiz isso. Ele apontou pra mim, gesticulou, conversou lá com o cara e tal. O clima continuou tenso, mas ele se afastou, voltou pro grupo. Primeira coisa que ele voltou, eu perguntei, não, por que você mandou fazer isso? Não.
Fica de boa.
Eles nunca tinham visto um negro com o braço pra cima. Quis mostrar.
Era uma coreografia de axé, pô, só
ele
isso.
Ele é contra a maneta.
Eu tô vendo onde muito errado isso vai chegar.
Continuou aquele clima meio tenso, mas foi distensionando, o pessoal foi bebendo, cada grupo foi pro seu lado e a coisa meio que terminou assim, não teve briga, foi só ameaça de briga. E beleza, tá naquela coisa de final de festa, cadeira, o pessoal arrumando cadeira, a gente senta no meio fio do salão de festa, eu e os outros colegas lá do grupo, e aí eu volto a insistir e perguntar pra ele, não, por que você mandou fazer aquilo aquela hora? Eu não entendi. Tal.
Aquela pose
estranha e tal. Aí ele começou a dar risada. Não, é que eu contei pra eles que você era muito louco. E ele não acreditou. Mas ele não quis falar disso, mas eu... Porque você é o negro da galera, né? Então, aí sim, e por que de eu levantar o braço? Eu vendo aonde ele ia chegar. Não, eu falei pra ele que você... Era muito louco, era bolo doido, Tati deve conhecer essa expressão. E você brigou de faca já. E que aí eu pedi pra você mostrar o seu braço. Eu falei, peraí.
Eu sabia que ia chegar nisso.
Eu falei, peraí. Então, se rolasse um quebra-pau louco, eu ia ser provavelmente o primeiro neutralizado e ia levar a cadeirada de graça. Não, mas não ia dar nada, não. É tranquilo e tal. Os caras são fuleiros. E aí, essa é a história de quase, né? Que eu quase poderia ter me fudido, levado...
Mas aí que tá. Ninguém... se mete com louco, bicho.
Tá certo?
Ninguém se mete com louco. Com um cara bravo, o cara que é violentão, o cara que quer ser o...
Bonzão?
O alfa. É. Todo mundo quer competir com ele. O louco, ninguém se mete com louco.
Sobe, que contexto você... Olha a minha flexão física. Não, não. Como é que eu vou ser ameaçador,
não,
mas... cara?
Não, é exatamente por isso.
Mas você sendo louco, você corre, abraça as pessoas pelado. É? Entendeu? Fica gritando. Eu gosto de jujuba e uso meia. O pessoal fala, esse cara é louco.
Mas, mano, pode reparar, mano. Todo traficantezinho é da complexão dele, pô. Pode reparar. Não é forte malhado. O traficante não é forte malhado. É sempre magrelo assim. Eu tenho medo.
Porra, Tati.
Eu tenho medo, não vou mentir.
Acharam que ele era traficante.
Mandou a Morelo de graça aí pro cara, velho.
Passar malhado, eu vou falar malhado. Se for magrelinho, com óculos, preto, branco, pra mim é traficante.
A Tata tá evoluindo no nível de tratar mal o convidado. Ela agora chama o cara traficante na cara, assim.
Se o cara ficar assim na rua, você não tem medo não, Emerson? Eu tenho.
E uma cicatriz no braço, de, claramente uma briga de faca. Eu não sei não, esse cara. E se foi ele que ganhou e ele ficou assim, imagina o outro cara. Porra, não sei não.
É,
hein?
Ninguém se mete.
E era como eu tava querendo dizer, era que é uma coisa que eu vi no vídeo do YouTube, mas eu acho que funciona mesmo. O cara fez, olha, você vai entrar numa briga. Você pode ser magro, pequeno, quanto for. O cara pode ser o tamanho que for. Quando for começar a briga, começa a tirar roupa. Fica nu.
Ah, o cara é louco.
Fica nu e vai gritando pra cima do cara.
Cadê minha Maria Mole? Cadê minha Maria Mole?
Tu vai fazer o quê com um cara desse? Eu saio correndo, bicho. Ele pode ter o tamanho que for.
É claro.
Pode ter o tamanho que for. Imagina você tá ali xingando o cara. Filha da puta, vou brigar e tal. O cara começa a tirar roupa. Nu.
Ah, é? Você vai brigar? Então vamos ver. O cara tira a roupa.
Não, mas não é tirar a blusa. É ficar pelado. Ficar no meio da rua.
Pelado.
E gritar pra você. Ah!
Começa tirando a calça e a cueca.
Já vai assim. Já vai assim. Cara, agora eu vou levar isso a sério. Já baixa a calça.
Mas tem que deixar o tênis. O tênis, ele é mais intimidador nesse caso.
E aí cai no caso do Sonic,
é,
né?
Porque um louco de tênis é um louco disposto a correr.
Lembra o Sonic, velho.
Exatamente.
Lembra o Sonic, cara. Quem quer brigar com o Sonic?
Exatamente.
É, ninguém quer.
Só o Robotnik. Mas o Robotnik é um velho careca louco.
Não, velho calvo.
Não, imagina você brigar com o Sonic torto. O Sonic torto, o primeiro Sonic lá do filme, que tinha dentro.
Sonic feio, Sonic feio.
O Sonic
como,
feio.
Como a Tato colocou, não é palavras minhas, não é todo mundo que tem esse habitat natural, essa defesa natural de ser negro e parecer traficante. Então tira a roupa da briga. Foi a Tato que falou, não fui eu. A Tato que falou, só
não era nem pela cor dele, eu tô falando pela complexão física, eu tô falando de magreza, pelo amor de Deus. Falei de magro, que tem branco magro aí que eu também acho que é traficante, que eu já olho e falo.
Tá melhorando, não.
Não, Tati, não tenta melhorar. Tá
branco, foda. Magro, de cavanhaque, eu já tenho suspeita, mano.
O Emerson falar tudo bem, ele é racista, ele mora lá no sul.
É verdade.
Ele já é racista.
Eu tenho que falar uma fala racista pelo menos uma vez na semana, senão me expulsam.
Nossa, então, mano, imagina esse lugar aí, Deus.
Tô batendo minha cota aqui, pô. Inclusive, você que estão assistindo aí, ó, anota aí, ó.
Eu tenho que falar alguma coisa pro arma até o final do podcast, só pra avisar, viu?
É, exato.
Os caras estão todos assistindo, viu?
Puta, pior que é mesmo, Isaac.
Falou racista, falou pro arma, vamos falar pro drogas agora? Danilo, qual é a sua história de festa?
Os carecas falam pro drogas. Ah, a sequela tá na cara.
A sequela tá na cabeça, né? Ou na falta dela.
Tá na cabeça.
Bom, vamos lá. A minha história é a festa de formatura da minha prima do terceiro colegial. Foi uma festa muito boa, festa de rico, topzera, colégio de elite de São Paulo.
Não precisa nem dizer que se tem festa no terceiro colegial é rico. Quem fez festa no terceiro colegial aqui?
Nossa, eu nunca fiz festa.
Defina festa.
Mas, não, sair defina com a galera festa. Pra tomar uma, pra comemorar, né?
Isso era semana assim, outra também.
Eu tinha festa de terceiro grau aí.
Para de fingir, Tato. A gente sabe que você era pobre, Tato. Não, 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 não.
Não, a gente era pobre, mas minha escola era boa, meu filho. Boa merda,
não,
mas...
Não joga essa, não.
A gente tinha festa.
Fica feio. Aí ela fizeram um bolo, compraram um Dolly Guaraná, ela teve festa de terceiro ano.
Era a festa que ela podia, cara.
Pelo menos teve, ninguém se escondeu atrás do pé de caju.
É. Exatamente.
Desculpa, tá? Não falo mais, não falo mais.
Bom, aí festona, pá. Eu, 17 anos na época, comecei a beber uísque, vodka. Comecei a ficar legal. E bebendo.
Eu falei que era de droga, mas não necessariamente precisa levar isso, não.
De repente, primeiro apagão. Pum. Quando eu me dou conta, tô pisando num dos holofotes do corredor por onde as pessoas passavam. Eu destruí o holofote no chão. Eu era muito, muito mais gordo do que eu sou hoje. Eu pisei, eu destruí. No dia seguinte, só tinha resquício do filme, do celofane colorido, do holofote no meu sapato.
E sangue no corredor, né? Beleza.
E o teu pé?
Não, não aconteceu nada com o meu pé. Eu destruí o holofote e não aconteceu nada com o meu pé. Meu pé ficou intacto, porque eu tava de sapato.
Cara, Deus protege os bêbados.
É isso que ele diz.
E aí, corta a gente indo embora e meu tio falando assim, Danilo, como que você fez aquilo? Eu, como que eu fiz o quê?
Não sabe nem onde tava.
Ele, você não lembra? Eu... Tio, não lembro. O que eu fiz? Ele, você tava muito bêbado, sentou debaixo de algo achando que era uma mesa e você tava entrando debaixo do vestido de uma mulher.
Nossa, ele se enganou,
tudo isso pra dizer. fingir que tá bêbado, quebrar um holofote só pra ter a desculpa. Não, tá...
Tudo pra ter a álibi,
tava,
né?
Bêbado, não fiz por querer, não.
Ai, gente, eu tô bêbado.
Tive um apagão na minha memória, gente.
Ai, eu não vou saber nada que eu tô fazendo, gente. Ai.
Quando eu tô bêbado, eu gosto de dar o cu e entrar debaixo de mesa. Ah, não, não era uma mesa.
Ah, embaixo de saia de velha. Ai.
Ah, mas é, a parte da cu foi bem clara, não falou de mesa, né? Ah, mas é porque eu fico feliz, né?
Ai, gente, ele é usa droguinha, gente.
Eu te falo que ele teve que conversar com o marido dela, que o marido dela queria bater em mim.
Por que será, né?
Por que será, né? Que injusto, né?
Isso tu tinha quantos anos, Danilo?
17 anos
entrando debaixo de saia de velha. Muito
que mundo
bem,
injusto cara. Quiseram bater nele. Ai,
nossa,
gente.
Ele tava bêbado. Absurdo. Que é isso?
Depois da ameaça de morte que ele mudou pra Portugal, então, né? Entendi.
Tudo se encaixa.
Ah, bom.
Só podia ser.
Ai, canalha. Cara, tem uma frase muito boa que eu ouvi esses tempos. Se filha da puta voasse, a gente não via o sol.
Exatamente.
É isso que eu tô vendo.
Bela frase. Bela frase. Resume tudo, Zop.
Aí foi pra casa e o que aconteceu? Fingiu que tava tudo certo, tomou água e esqueceu que era um tarado, filha da puta.
Vida que segue.
Bateu uma, né? Porque é tarado.
A senhora tá até hoje traumatizada, separou do marido.
Nunca mais ouvi falar.
E é, detalhe, só ele que tinha renda na casa, aposentado, ela não consegue trabalhar.
Se droga.
Se droga.
Agora é drogado.
Vive na Cracolândia.
Obrigado, Danilo.
Parabéns, Danilo.
Parabéns, a vida é uma festa.
Não, ele é uma vítima, na verdade.
Ele é uma vítima.
Eu sou uma vítima da sociedade.
É, ele é
uma vítima.
Coitado dele. Gente, olha esse careca, ele não sabe o que faz.
Mas assim, você vê que o álcool é a entrada das outras drogas, né? É, o álcool veio outras coisas, enfim. Falando em droga, ô Tati.
Ô louco!
Alvivaço.
A história da Tati pode envolver droga. Vocês estão levando.
Não, pelo lado errado, pelo amor de Deus, gente. Eu vou falar a história de igreja.
Como não, Tati? Como não? Porque,
Você não pode envolver droga da tarde, ela não tem história.
Ah, agora tá dizendo que na igreja não tem droga. É o que mais tem.
Pera aí, rapidinho, eu vou colocar minha chave aqui, minha chave perdeu. Pera aí, segura aí, manda aí o Zac falar aí.
Minha chave, isso é cólico, foi buscar droga, não consegue nem falar de droga sem ficar com vontade. Entendeu?
Não fala assim da drogada.
Isaac, já que a drogada, digo, a Tati, foi buscar a chave, qual é a tua história de festa, Isaac?
Cara, eu tenho uma história curtinha da última festa de carnaval que eu frequentei.
Pô, carnaval é bom.
Antes de mudar pra outro país, né?
Tem carnaval aí nos Estados Unidos?
Ah, cara, nunca vi. Desde que eu cheguei aqui, eu nunca fui numa festa, cara.
Não fizeram nem teu aniversário também, não?
A minha esposa fez, mas eu não quero... Não vou falar que não, pra não brigar comigo. Você vai...
Tem pé de caju nos Estados Unidos? Pode ser que o pessoal tava lá, pô.
É, aqui acho que é cachu a pronúncia, né? Talvez tenha. Mas aí, eu fui nessa festa, foi meio que a minha despedida com os meus amigos antes de eu me mudar. Um ano antes de eu me mudar. Mas
foi aonde? Onde? Qual estado? Porque carnaval é importante dizer o estado.
Não, em Brasília.
Então não era carnaval. Era um negócio ali
que... era uma festa em fevereiro. Me encontrei com os amigos, sentia num bloquinho, e já tinha muito tempo que eu não bebia nada. Muito tempo. Uns 3 anos que eu não bebia nada. A primeira coisa que eu fiz quando encontrei o pessoal foi virar uma garrafa de Orloff. Não virei todo, mas eu tomei de golada na boca da garrafa da vodka Orloff.
Você sabe que vai dar errado, é a abertura do portal do capeta.
Exatamente, mas foi pra começar bem, né? Pra começar saudável.
Mas você só conseguiu fazer isso, que essa bebida quente, você vira, o ruim é isso. Que ela não dá tapa na hora. Ela fica ali sorrateira. E quando ela dá, ela não dá tapinha, não. Ela te derruba. Você nem entendeu.
Tu virou a
garrafa e fez, porra, tô bem, sou foda. E ela ficou ali, ó.
Exatamente. Porra. A gente acha que tá de boa. Uhum. A gente começou a beber isso. Começamos a beber por vodka. É, tinha um pessoal que tinha, igual o Zop já falou no episódio, uma poção Gummy. A gente bebeu também. Tava bebendo, tinha vários amigos.
Ah, poção Gummy é maravilhoso.
Então, a gente bebeu vodka, catuaba, poção Gummy. E tava chovendo pra caramba no dia. Aquela lameira misturada com mijo. E gente se agarrando pelos lados. Ah, uma maravilha. Um ambiente familiar. Bem família.
Então tinha carnaval, sim, em Brasília. Porque isso aí é escrever o carnaval nacional.
Ah, mas é bem de leve, né? Comparado aos grandes carnavais do Brasil.
Pouco mijo, então. Faltou mijo.
É, não tinha tanto... não passava do joelho, não. Só chegava até o joelho.
Não,
beleza. Foi umas 3 horas, 4 horas lá bebendo, enchendo a cara. Teve uma hora que... Quando a poção Gummy tava acabando, eu já não aguentava mais. Eu sentei em cima do cooler, fiquei com a garrafa, com um galão de 20 litros no colo e tava lá, pô, tô mal, tô de boa, acho que eu não vou beber mais não. E o povo lá enchendo a cara ainda, um tentando pegar a gente, lá se pegar, e eu tava lá mal pra caramba. Até que uma hora eu não aguentei, eu vomitei dentro do galão. E era tanta mistura, tanta mistura.
Ah, caraca, maluco.
Quanto lugar pra vomitar.
Já tinha quase acabado a bebida. Tá. Eu bebi bastante.
Mas puta trampo, o cara vomitar no gargalo, né?
Não, foi sem querer. Que é isso? Ele não podia virar a cabeça pro lado
não.
E vomitar, não.
Não dava. Tem que vomitar dentro do galão.
Não dava, não conseguia.
O bebezinho não podia fazer isso.
E não avisou ninguém. Ainda fez, ó, tá gostoso isso aqui, né?
Ué, a poção Gummy coalhou, né? O pessoal falou, coalhou?
Que isso? Ah, o que tem aqui? Tá tão docinho, experimenta.
Eu vomitei meio roda, tá? De tanto suco de morango que tinha naquela porra.
Nossa, tanto que véio. Suco que tinha.
Puta que pariu.
Eu vomitei, fiquei com aquela porra lá na mão ainda, porque eu tava totalmente acabado. Chegou um cara, um amigo de um amigo meu, porra, essa parada aí deve tá boa pra cara.
Não,
desliga.
Deus!
Pode ligar, Emerson, eu vou sair, Emerson.
Eu falei, cara, você não vai querer isso aqui, mano. Isso aqui tá muito ruim.
Não.
Você não falou pra ele o que aconteceu, mano.
Falou, gente. Falou.
Não, foi bem sério. Para.
Cara, quebra esse galão, filha da puta. Mas não dá pra pessoa.
Calma.
Ah, não.
Eu já contei aqui que eu limpei o cu com papel higiênico sujo. Mas você extrapola o limite de nojeira
não,
desse podcast.
Não, mas eu não deixei ele beber.
Pelo amor de Deus.
Mas foi quase. Ele pediu, mas... Gente, eu tenho cabelo, eu sou humano, calma. Aí, ok, ele pediu, ele insistiu um pouco, falei, cara, eu vomitei dentro dessa merda, você não vai querer. Aí, porra, o cara também tava muito bêbado pra ver aquela porra rosa, com as coisas coalhadas dentro e ainda querer, mano, o cara tava muito mal.
Mas pera aí, ele tá falando de vômito, porra rosa, tá comendo muita beterraba, não?
É o que suco, né?
É, o famoso peru de iogurte, né? Mas aí, ok, depois disso, joguei o galão fora... A festa acabando, todo mundo muito acabado, eu ainda tava muito bêbado. E, pô, o que vai fazer agora? Eu não tenho nem pra onde ir hoje. Ah, já sei. Vou pra casa da minha namorada, ela vai me receber lá, com certeza.
Melhor hora.
Nesse estado maravilhoso. A gente foi pegar o carro, o meu amigo que não tava bêbado não conseguiu dirigir o carro. Ainda sobrou pra um bêbado ter que dirigir aquela porra. Ainda bem que era perto.
Ainda bem que esse bêbado não era você, né? Ninguém tá confessando crime aqui, não.
É.
Não, jamais.
Não, fora da jurisdição, né? Já tô fora.
Mas... É verdade, já foi.
Cara, mas peraí.
Mas aí...
A namorada dele não tava
não.
Na festa. Só que ela teve que aguentar o bêbado. Puta que pariu.
Exatamente.
Filho da puta, né,
mano? Né? Levou a bebida pra namorada.
Levou dentro dele.
Eu sou um cara, eu gosto de compartilhar as coisas, certo. Né?
Isso é um cavaleirismo. Mesmo bêbado é um cavaleiro.
Nós românticos somos.
Ele compartilha até o que ele já ingeriu, entendeu? Aí ele compartilha.
É aquilo, velho. Você tem que tirar o melhor de dentro de você pra dar pra pessoa.
Desculpa, cara, te julguei errado.
É aquela mãe águia, não. Né? Regurgita na boca dos outros.
Exatamente.
A gente confundiu amor com nojeira, cara. A gente somos pessoas horríveis. É isso. Me desculpa, Isaac. Eu te julguei errado. Mas e aí, fosse pra casa dela?
Fui, cheguei lá, acabado. O pessoal... Que não conseguiu nem dirigir o carro, teve que ir embora de ônibus de lá, porque o meu carro ia ficar lá. E, pô, eu vi pra caramba, mas foi muito bom. Até por isso que hoje ela carrega meu rebento, né? Meus rebentos, né, meu
cara? Eita, é a sua namorada daquela época?
É atual.
Da hora. Exatamente.
Pra você que só tá no feed, o Danilo caiu. Caiu a bateria daqui.
Acontece nas festas, né? Sempre tem um que vai embora mais cedo.
Mas também a história que vai sobrar aí é bosta, então fica tranquilo.
Tati, você se menosprezou. Preza demais, Tati. A gente.
É, você se cobra
a
muito.
A gente tá aí. Vá, conta sua história. Eu acredito que ela vai ser boa.
Não, é boa, não, mas eu vou contar muita história boba. Mas
solta a voz.
Deixa a gente julgar, Tati. No...
Eu fui pra uma festa.
Nossa, que engraçado! Ela foi pra uma festa, Zop.
Não, mas.
Mas para.
Pera, Emerson.
Mas, dentro do tema?
Não.
Mas dentro do tema?
Não era essa parte que a gente ria? A gente combinou que ia rir.
Não. A festa era aniversário. Era o aniversário de uma senhora. Deus até o tenha.
Ah, então não era do Emma.
Não, era a história de uma senhora, tá? Uma festa tava...
Eu posso ser uma senhora.
Que nunca tem festa pro Emma.
Eu acho que era 80 anos.
Não, 80
anos.
É, que... é tua, Zop. Era tua.
Então era foi uma festança. Foi um festão. Foi um festão do caramba, bonito e tal. Aí todo mundo sabe aquela coisa de homenagem, os filhos fizeram homenagem, aquela coisa de. Ah, tipo, minha mãe é maravilhosa e tal. A festa tava top, muita comida, muita bebida e tal. A gente lá era festa de crente, né? Então tinha muita comida e tal. De repente, começou um som. E a gente, nossa, que música bonita. Daqui a pouco entra uma filha dela, tinha uns 30, 40 anos, sozinha, com a roupa de tule. Com a roupa de tule, meio dançando no meio. Assim, tipo, ninguém tava esperando aquilo, tá ligado? Que tá todo mundo, tipo, moço, festa gostosa, tal, comida boa. Para, fulano vai dançar. Só que, tipo, não fazia sentido a música com a dança. E não fazia, assim, lógico que pra mãe foi linda. Mas pro resto foi, tipo, que porra tá acontecendo?
Tule é aquele de bailarina?
É, tule. E ela se jogava no chão?
Ah, bom.
Tá.
Tipo, ela não tinha uma compreensão de bailarina, entendeu? Ela não tinha o jeito de bailarina. Mas ela tinha vontade. Isso era muito importante.
Ah, isso
agora
é
tem que saber dançar pra se expressar.
Emerson,
isso você quer
numa
dizer?
Numa festa que tem umas 100 pessoas, você tem que ter pelo menos um senso de falar assim, peraí, não é uma festa não. Familiar.
Deixa eu ensaiar uns passos.
Não tem só minha família aqui, então o que, que eu posso fazer?
Tem mais pessoas julgando eu aqui.
Vou contratar outras pessoas, né? Não. Por que vou contratar se eu posso fazer? Se eu sou uma bailarina. Assim, começou a dança, né?
Inclusive, já quero deixar claro pra quem vier na minha festa surpresa ao universo, que eu vou fazer, vai ser surpresa pra você, que não vai saber que tá vindo pra minha festa. Vou dançar de tule. Já tô deixando aqui. Isso não vai ser surpresa.
Emerson, a dança, ela dançava. E aí, daqui a pouco, ela se jogou no chão. E ela não conseguia levantar.
É aquela morte do cisne, né?
E aí, você sabia se era da coreografia ou se é porque ela não conseguia. É, galera, a gente vai lá. Ajuda ou não ajuda?
E agora, né? Faz parte. Todo mundo aplaude, né? E ela quer a capela quebrada.
Eu quero levantar, socorro. Ei, parabéns.
Acabou que ela levantou.
Olha, que atriz. Olha.
Sabe aquela situação que você fica assim, tipo, velho, eu faço o quê? Eu dou risada, bato pau. Porque você fica numa situação constrangedora. Porque assim, ó, quando eu fui convidada, ninguém me falou que ia ter um espetáculo. Falaram que ia ter só música. Eu não fui preparada pra um evento de teatro, entendeu? Pra uma coreografia.
De um jantar dançante.
Não, tanto que eu tava virada pra meus colegas. Eu não tava preparada pra virar minha cadeira, entendeu? Foi uma coisa meio constrangedora.
É tipo The Voice musical, tinha de dança, né? Tinha que virar pra cadeira.
E eu com medo, falei, meu Deus, tomara que ela não dança todo o CD, meu pai, por favor. Deixa ela dançar todo o CD. Aí ela dançou, terminou, ela fez aquela reverência maravilhosa. Todo mundo ficou tipo... Mano, foi muito constrangedor. Aqueles aplausos tipo, bate palma, não bate, não, palma. Não bate, bate. Aí ela dançou, terminou a festa.
Vai que é doença, né?
Aí que veio o pior, né? Ela sentou na mesa da galera. E aí, o que vocês acharam? Espetáculo? Eu, tipo, cara, formidável.
É, bonito,
eu, formidável.
Bonito.
Na minha família, eu quero que você faça. Não tem outra pessoa.
Contrata, né?
Mano, foi muito constrangedor.
Eu acho que eu ofereceria um pouco do galão.
Não.
Inclusive, quer um gole?
Ela devia estar aditivada também.
Ela não tava bêbada, que era pior. Ela não tava bêbada, tava sóbria. Muito sóbria.
Não, mas era o Espírito Santo. Era o Espírito Santo.
Ou uma possessão.
Mas ali virou aquela coisa assim, toda festa que tinha, a gente falava assim, será que ela vai dançar de novo? Aí ficou aquele constrangimento, né? Será que ela sumiu todo mundo e vai dançar ou não? Aí todo mundo, ah, ela tá ali ainda, vai dançar não, então deixa.
Aí vem a crítica social foda, que é isso que dá essa geração, que as pessoas fazem as coisas assim, que é constrangedora, e você não pode zoar o que a pessoa faz.
Eu acho que pode zoar, acho que vocês não podem apontar e falar, ridícula! Ridícula, sai daí! Não. Acho que é isso que
jogar pode. Nada do bem não
eu
pode.
Devia ter avisado pro pessoal das festas que eu fui, então, né? Pra eles não zoar.
Fazer uma retratação, né?
Aí o que acontece? Aí a galera, ninguém zoa, faz, olha que bonito, e é ridículo. E a pessoa acha que tá detonando.
Ah, não, eu concordo.
Mas se você falar isso aí, mas se você fala isso, você não tem coragem de falar, hein? A pessoa tá toda animada, não. Você vai falar, foi feio, foi ridículo, eu não tenho coragem.
Não, é, na cara eu não falaria,
não. Não vou falar na cara, mas essa pessoa...
Eu falo, continua, amada, continua,
não
amada.
Sou eu o espectador, mas a pessoa tem que ter pelo menos um círculo de amizade, de chegar, irmão... Tá ridículo.
Emerson, uma pessoa que faz isso não tem a não. Círculo de amizade.
Uma semaninha depois do espetáculo, tem, dá pra chegar e falar. Viu?
Não, você fala mesmo, Zó, foi feio. Ai,
não, uma semaninha depois do espetáculo, fala, pô, ficou boa aquela sua apresentação lá, hein?
Eu acho que até hoje ela pensa que foi bonita. Eu acho que até hoje ela fica, cara, que lindo.
Mas às vezes fica bonita a intenção, igual ela falou, tem a vontade.
Tem que ter o círculo de amizade pra avisar que a pessoa está sendo ridícula. Por exemplo, Zó, temos 4 pessoas aqui, a gente tem que te falar uma coisa. Pode ser que você não receba muito bem e tal, mas aquela dança que você fez também lá na praça, não foi legal, cara. Faz isso mais não, cara.
Não foi por quê? Tá com inveja, Ever?
Olha aí.
Aí é invejinha,
Ever. Ó, vocês combinaram que ia colocar também que tava errado.
Aquela releitura de A Morte do Cisne hip hop nu não pegou muito bem.
Ah, o Cisne usa roupa. O Cisne não usa roupa.
Mas o problema não foi a falta de roupa, foi porque hip hop não combina no balé ali.
Faltou pena. Faltou muita pena. Pra cobrir algumas coisas.
Talvez eu quis inovar demais, eu tô à frente do meu
pra
tempo.
Pra cobrir essa jamanta toda, cara, porra, não tem cisne bastante pra botar essas penas todas.
É a morte de todos os cisnes do mundo. Não.
É a morte de todos os cisnes.
A morte da carga de cisne.
Eu nem ia contar essa porra, mas eu vou contar. Vocês têm mais história pra contar aí? Porque senão eu vou contar uma pra fechar aqui, que eu gosto de fechar, porque eu gosto de abrir e de fechar.
Caroline aí tá te dando parabéns.
Obrigado. Aí. Desculpa dqc@gmail.com Pix. Vou ficar mais feliz. Eu só aceito parabéns se vir na mensagem do Pix. Pronto, acabou. Falei. Agora você manda na mensagem do Pix lá. Parabéns, Evans. Desculpa dqc@gmail.com.
Pique de um centavo, hein, galera? Poxa.
Vamos bombar isso aí.
Eu já tirei a notificação. O importante é a doação. Entendeu? Mas enfim, uma história que é o que o Isaac contou e a que o Danilo contou, me lembrou. Quando eu era um jovem mancebo, assim, não é segredo pra ninguém.
Caçador de tubarão.
Caçava tubarões. Além de caçar tubarões, o meu ídolo é até hoje, mas era mais ainda, era meu pai.
Ah, seu Pantera.
Seu Pantera, lendário.
Meu pai, a Pantera. Era foda, meu pai era tudo.
Grande Emer.
Grande Emer, grande Emer.
Grande Emer, boa.
Emer foi um grande homem. Emer foi um grande homem. Mas eu era... E ainda sou meu pai e meu ídolo. E essa história começa com um belo dia que eu briguei feio com meu pai. Que a gente brigava bastante também.
A gente vai chorar nessa edição.
Vocês vão entender porque eu tenho que contar isso. A gente brigou muito feio. Foi feio a um ponto de a gente nunca tinha brigado daquele jeito. E a gente brigava direto. A gente nunca tinha brigado daquele jeito. E a gente brigou num sábado à noite. No domingo de manhã eu saí decidido a fazer merda. Sabe aquele dia que você faz? Vou beber hoje até... Caiu o cu da bunda. Meu café da manhã, domingo, 8 horas da manhã, foi um latão de Skol. 8 horas da manhã, eu tava...
É maravilhoso.
Já tava lavando. Eu tava com raiva de mim, eu tava com raiva dele, eu tava com raiva do que aconteceu, eu tava com raiva de tudo. Vou te contar. Saí. Antigamente, realmente, não tinha esse negócio de celular. Saí na minha lista telefônica, o pessoal tinha aquelas cadernetinhas com os telefones. Não sei se o Zop tinha de A a Z. E o cara ia ligando, desmarcando, mandava em suas pombas, pomba correio, um recadinho pra namoradinha. Você pode sair hoje.
Eu não tinha dinheiro pra pomba correio, era pardal correio.
Cara, tem que ter seus meios, né, cara? A gente se vira com o que tem. Daí, saí ligando pros meus amigos tudo. E aí, vai fazer o que esse final de semana? Tô afim de me estragar. Já entrava assim, quero me estragar. O que tem de bom aí?
Quero tá estragado.
Eu quero até o fim hoje.
Festa da linguiça, né? Ah, bom.
Não interessa a festa, eu quero a festa. Qual seja, linguiça, rocambole, o que vier. E aí, nessa lista de coisas, eu fiquei no orelhão. Que é uma coisa também que o jovem não sabe o que é hoje em dia, um telefone público, ligando pra todo mundo e tomando cerveja. Só ali no orelhão eu tomei uns 5 latão, sem onda, sozinho, de manhã, ali no orelhão. Quando deu umas 10h30, 11 horas, eu encontrei um dos caboclos, amigo meu, e falei, pô, tem um churrasco aí pra gente ir. Eu digo, só me diga onde, tô dentro. Vamos lá.
Me passa o logradouro.
Só passa o logradouro e tô lá. Ah, é porque é um pessoal que é amigo meu, é tipo o amigo do meu amigo, entendeu? Mas é aí perto da tua casa. A gente vai te pegar de carro e vai pra lá. Beleza, show de bola, com piscina, os caralho. Eu digo, opa, gosto bastante. Gosto muito de amizades assim, vamos embora. Chegou lá, realmente foram me buscar e tal. Já cheguei já meio alto, 5 cervejas, barriga vazia. irado, querendo fazer o mal de cachaça.
1,90 de altura, meio alto?
É, mais ou menos. É. Mas pior que é quase isso.
Salto. Claro. Produzido.
Não é do meu corpo, mas eu estou vendo vocês de cima, com a minha beleza. Eu estava também com a minha saia tule e o meu sapato alto. Cheguei no churrasco, comi uma carninha e tal, e vinho. Bastante vinho. O pessoal tava mais ruim de grana, lá em Recife tem isso. Quando você tá ruim de grana, você toma vinho. Você tá mais ruim de grana ainda, é suco de frutas gummy, né? É o que suque com cachaça. Mas aí o pessoal tava no vinho. E eu já tava na cerveja desde cedo, entrei no vinho. Mas eu entrei com força no vinho, não entrei no vinho. Eu entrei virando no vinho. Eu entrei com aquela sede do deserto no vinho.
Só um adendo aí. Eu não quero ser xenofóbico aqui, pelo amor de Deus. Mas por que que vocês, da grande Recife, não colocam o R na palavra cerveja? Fala cerveja.
É cerveja.
Porque é cerveja. O certo é cerveja, né?
Cerveja. Toma uma cerveja. Não. Toma uma cerveja. Cerveja.
Porque dá preguiça.
O certo é breja.
Breja. Serva.
O certo
serva.
É cerveja, né? Você já parou pra pensar que a gente pode estar certo e todo mundo está errado? Porque o pernambucano pensa assim.
Ah, você entendeu? É de Recife, né?
O pernambucano pensa assim, não é a gente que tá errado. São vocês. Eu sinto muito.
Cerveja, então tá.
Vocês botam cerveja em cerveja. E é cerveja.
É aquele R mudo.
É mudo, é gramática que fala isso aí.
Não põe o R porque dá preguiça, ué. Só por isso.
Não, preguiça é baiano. Não me confunda com baiano, não. Que baiano nem gente é. Não tem esse negócio de xenofobia, tá errado.
Mas é que Nordeste é tudo mesmo bairro, né? Nordeste é...
Ainda faz parte da grande americana, né? Mas enfim, tô lá no vinho. Eu sei que eu tomei tanto vinho que em algum momento eu realmente apaguei, como todo mundo apaga e tal. Mas foi interessante esse meu apagar, porque eu lembro de alguns flashes. Por exemplo, eu lembro de eu deitado do lado da piscina, abrindo o olho, e um amigo meu, conhecido na verdade, com uma mangueira de água abrindo meu olho, e, cara, ele morreu, e jogando assim, ó, dentro do meu olho, água com a mangueira. Ele morreu, pô, e eu abri o olho, só via água assim. Cara, ele morreu, e agora, o que a gente faz? Depois, eu me lembro dentro de um banheiro, nu, dentro de um box banheiro, nu, com uma senhora falando, meu...
Uma fila do lado de fora.
Não, uma senhora, senhorinha mesmo.
É, fazendo bucaque, a pessoa.
Jogando água em mim, passando água em mim, fazendo, meu Deus, e jogando água em mim. E eu pelado, e olhei pro lado, assim, um balde, com a minha roupa, toda roxa, assim, vomitada, assim, dentro de um balde com água.
Oferenda, né, que chama.
Passou o terceiro flash, acordei. Devagar...
Cagado, todo cagado.
Abre o olho. Peraí. Não conheço esse telhado. Você abre o olho, uma telha que não é a sua. Você olha pra cama de casal. Não conheço essa cama.
Tolaram o pau no Emerson.
Levanta o lençol, essa cueca não é minha. Entendeu? O que que tem?
Tá só o tule. Só sobrou o tule.
Aí.
Ai, ai, gente. Eu tô tão bêbado, ai, não me usem, gente, ai. Ai, como eu tô bêbado, ai, para.
Levantei, peguei uma sandália que não era minha, coloquei uma bermuda que não era minha, que tava do lado da cama. Meu Deus! E fui pra uma cozinha que eu não sabia onde eu tava, literal, não sabia onde eu tava. Cheguei lá, por flashes, eu reconheci aquela senhorinha na cozinha fazendo um cafezinho, um bolinho de milho e tal. Família funcional, de gente com dinheiro, sabe aqueles cafés da manhã de novela? Parecia assim. Aí eu, bom dia, tudo errado, ela lembra de nada não, né? Aí vem um jovem, mais ou menos na minha idade, puto da vida. Mas, ó, tu veio com não sei quem, que é o meu amigo que levou no churrasco, que detalhe, eu não conhecia nem o dono da casa, né? Ele te deixou aí na porta, jogado, minha mãe ficou com pena de tudo, te trocou, te deu banho, te arrumou e tal, te botou, dormisse na cama.
Te deu decência, né? Te deu decência.
Tu dormiu na cama da minha mãe, irmão. E agora eu quero saber como é teu nome.
Comeu a veia, filho.
O cara não sabia nem meu nome. Ele disse, ó, come, pega tuas coisas e desaparece da minha casa. Puto do cara tava, puto. Eu nem comi, sem graça, peguei minhas coisas vomitadas. Ele, não, nem traz essa bermuda de volta, pode ir do jeito que tá aí, vai embora. Aí depois me contaram a história. Eu fiquei drogado lá, jogado.
Ela foi um anjo, a mulher.
Pô. Foi, porra, a tiazinha cuidou de mim, cara.
Salvou sua vida,
salvou, né? me cuidou. E o cara tava puto, que detalhe, eu não sei quem é esse cara até hoje. Eu não tiro a razão dele, entendeu? Ele tava puto. Porque meus amigos, amigos...
Você comeu a mãe do cara, bicho. É claro que o cara tá
pouco... Pô, você vai embora da minha casa agora, pai.
De novo indo embora, pai? Já bastou o primeiro, entendeu?
Antes foi o cigarro, agora a bebida.
É, só da hora isso.
Que mais? Que mais você quer?
Daqui a pouco aparece que ainda tem outro irmão, enfim. Nisso, ele me contaram a história, meus amigos, que é o seguinte, eu chapei extremamente rápido, chapei logo, tipo, comecei no vinho, antes de acabar o churrasco, eu já tava apagado do lado da piscina, vomitei dentro da piscina.
Pior que vomitar no galão,
eu estraguei o rolê da piscina do pessoal, o pessoal mal tinha entrado na piscina, porque o pessoal ia entrar na piscina no fim do churrasco, desgracei o resto do churrasco, porque o pessoal acabou a carne e foi embora, não tinha mais piscina pra tomar banho, a mãe do cara ficou com pena, queria me cuidar de mim, e o pessoal viu, os meus amigos viram que a mãe dele queria cuidar de mim, mas só que pensaram, não, o cara fez, ó, leva embora. Me botaram na mala do carro e me levaram pra casa. Lembra que eu disse que briguei com meu pai tava puto?
É, então, até agora eu não vi seu pai.
Pois é, meu pai nem atendeu a porra da porta, eu morava com meu pai na época, chegaram lá, buzinaram, bateram, meu pai não abriu nem a porra da porta, pensaram, o que é que vão fazer? Lembra da véia que queria cuidar de Emerson? Me voltaram com o carro e me desovaram na porta do cara, bicho.
Não, foi desovado.
Foi desovado mesmo, que eu tava desacordado, botou lá na...
Nu.
Depois que toraram o fundo.
Não, mas aí é...
Uma noite de jebaiada.
Você fala com os caras ainda?
Não, eu nem sei mais onde estão, se estão vivos.
Porque o Emerson, ele tá bebendo, o Emerson começa a beber e já fala. Quando de bêbado não tem dor. Mas ele tá bebendo, tá na primeira lata.
Mas assim, a parte de comerem é pra pagar a carona também, né? Ninguém vai andar de graça com você na mala, bêbado também, né? Tem que ter um pagamento. É. Mas, enfim, eu lembrei o nome de um. O nome do cara que me levou pro churrasco é Emerson também. É um filho da puta mesmo, até no nome.
Não foi você mesmo, então?
Era o meu xará, Emerson. Nem sei onde ele tá.
Ou era o seu alter ego.
Isso me pode lembra ser. Um filme Cisne Negro.
Tudo conectado,
amigo. Às vezes ele te deixou na casa do seu pai, aí seu pai viu, ah, você se chama Emerson. Aí ele subiu pra ficar lá no seu quarto enquanto você ficou na mala.
É, vai ver, não foi nem com você que aconteceu isso.
Por isso que seu pai não deixou entrar, já tinha o Emerson lá dentro. Aí, pra que outro?
Os Emersons têm as mentes todas ligadas, então eles talvez nem foi com ele que aconteceu.
Disso não vou discordar, os Emerson realmente pensam tudo junto.
É, e o pai é o mesmo, né?
O pai é o mesmo.
Eu tenho certeza, Emerson. Esses amigos seus aí foram os mesmos amigos que deixaram a menina na festa sozinha. É os mesmos colegas, mano. Todos mau caráter. A mesma galerinha.
Por isso que não foi na festa da menina.
É a mesma galera.
Que, pô. De novo, a menina era a Emerson.
Era o Emerson.
Na verdade, eu acho que eu fiquei bêbado no orelhão ligando pras pessoas e tudo isso foi uma grande fantasia. Eu nem saí da porta da minha casa.
Cara, isso é maravilhoso. Uma fantasia de tule, pera.
De tule. Fiquei bebendo com a Pantera.
Ele tava caído na festa lá que a Tati foi, que tava dançando mal porque tava bêbado.
Ah, foi o Emerson que caiu lá.
A gente não sabia se era festa, se era dança, se era...
Na minha fantasia, eu saí de bermuda, com a sacola cheia de roupa vomitada, de sapato sem camisa, andei uns 3 quilômetros, que era longe da minha casa, não era tão perto. Ressaca, uma ressaca, que a ressaca de vinho é pra se fuder, você abre a boca, você sente o cheiro do vinho no seu estômago, tem que respirar assim, de boca fechada. Cheguei em casa, meu pai tava puto ainda, a gente brigou de ressaca, enfim. Depois dessa, nunca mais eu misturei vinho com nada. Se eu for tomar vinho, eu vou tomar só vinho, entendeu? Se eu for tomar cerveja, eu vou tomar...
Cerveja.
É porque é espanhol, né? Também tem essa parte, né? É, o poliglota, sou um troglodita, Zop, me respeite.
Influência também holandesa.
É,
pode ser isso.
Por bebida quente eu não misturo mais, e principalmente vinho. Vinho, eu tenho medo de vinho.
Deus o livre guarda.
E assim foi a vez que comeram meu cu enquanto eu tava bêbado numa mala de um carro.
Mas ganhou um short, pô.
É, isso é definitivamente a história de festa.
Quem nunca comeu um Emerson também? Não vou nem culpar
esse. E comi uma velha. E comi uma velha que ninguém conta isso como vantagem, mas... O Zop conta, então eu acho vantagem comer uma velha também.
Eu conheço outra pessoa que conta também.
Que sim ou não, a gente não falou das festas, que são festas anuais. É o Carnaval, Natal, São João como o chapéu bonito do Zop, que ele tá ali, um chapéuzinho de São João. Ele acha que eu não ia perceber essas tranças bonitas. O careca fingindo que tem trança, ridículo. Mas tudo bem, mas tudo bem.
Agora sim! Como que não falamos de carnaval, cara?
É verdade. Mas carnaval em Brasília não é carnaval.
Não tem. Ah, carnaval. É,
então tá falando exato de festa de carnaval certo. Mas essa festa, como todas as festas, infelizmente tem que acabar. Ou às vezes nem acontecer por causa do maldito pé de caju, que jamais esqueceria. Mas enfim, Zop, querido, muito obrigado. Você aí veio aí pra gente com esse ar bronzeado e suas histórias maravilhosas. É sempre um prazer imenso ter você aqui. Os outros nem tanto, mas você é sempre um prazer, entendeu? Eu gostaria de saber a sua opinião final aí, como foi esse episódio maravilhoso e o recado que você quiser dar, você dá. Se você não quiser dar também, eu posso forçar você a dar. Eu tenho força pra isso. Mas deixa aí os seus recados. O que você achou desse episódio festanejo?
Cara, acho maravilhoso gravar aqui com vocês. Pô, é sempre uma honra. Quando o Emerson me chamou, eu falei, porra, que comprar remédio pra minha avó o quê, cara? Vou gravar essa caralho aqui.
É, vó todo mundo tem duas.
Não, vó tem duas, porra. Pra quê? Não,
exato. Perdeu. Ah, tomar no cu. É, quero agradecer o convite, agradecer as pessoas que mandaram mensagem aí. A Dani, que não estava aqui presente, mas estava no chat. A Tati, que ela também não queria falar isso pra você, Emerson, mas a gente tá tentando contratar ela no Chorume aí.
Opa, me faça esse favor, cara, pelo amor de Deus.
Com a condição que ela não possa gravar no DQC, né? Vamos ver.
Eu tô pensando aí. Eu acho que a galera de americana tem que se juntar fora do Brasil pra gente fazer um podcast internacional.
É isso, claro, pô.
Vou entrar no lugar do negão aí.
Agradecer esses dois lindos, maravilhosos. Aqui, ó. Aqui, obrigado, Emerson. Obrigado, DQC. Obrigado, ouvintes. Apareçam lá no Chorume. Vocês que não conhecem o Chorume, Chorume com X, ou no site chorume.com.br. O feed tá um pouco atrasado, mas no YouTube, estamos lá no YouTube/Chorume.
Só um pouquinho.
Tá tudo certo, tudo em ordem.
Não, eu pensei que você já tinha se aceitado como um podcast só tem no YouTube. Ainda tem feed?
Claro que não, cara. O YouTube é só pra gravar, só pra gravação. Em breve, o feed atualizado com 50 episódios de uma vez.
Ah, tá. Até hoje, espero.
Vai estar atualizado.
Vai ter domingo todo dia.
Vocês vão ter que ressuscitar o Arnaldo. O
Arnaldo tá morto. O Arnaldo morreu de Covid.
É, então. Eu tô chamando o Arnaldo, mas pegou 7 vezes.
Pô, Covid. É verdade.
Ele morreu.
Faça a revelação.
Ele já morreu?
Rob, ele morreu. Você não quer falar pra galera. Tá
por isso que ele tá atrasado.
Escondendo esse corpo aí aqui americano, mas a gente sabe que ele morreu já.
Toda vez que o Arnaldo morre, é esse atraso.
E eu não sei pra que ele vê que essa invenção de morrer.
Ele tem essa mania.
Esse pessoal já sabe. Chorume é de casa lá. Vai lá, escuta o Chorume. E saudades, bicho. Eu fiquei feliz e triste ao mesmo tempo com o fim da pandemia. Triste, assim? Porque agora vocês só gravam ao vivo, ninguém me chamou mais pro meu podcast querido.
Ah, mas a gente já ia parar de chamar, viu?
Ah, tá. Então tá tudo certo. Ainda bem que a pandemia acabou.
Depois que o Chorume parou de fazer o Choromófica, acabou, velho. Vamos falar que é verdade, viu?
Não fala
aí. Tô esperando também.
Esse elefante tá aqui na fala, pra falar. Mas me perdoa. Mas depois...
Sério? Então vamos fazer essa porra.
Pode reparar que acabou o Choromófica, acabou o Negão. Tá acabando assim, ó. Tá vendo as coisas? Tá acabando as porras.
Chegando na cadeia.
E o Zop continua. O Zop é eterno.
O Zop tava desde antes, até do podcast existir.
Do Ramsés Cash.
Inclusive era co-host do Ramsés.
Sumaria Cash também, ele tava também.
Neandercast.
Ele tava no Sumaria Cash.
Neandercast é bom,
hein? Ele tava tocando lá no Evadão Cast, que era a terceira pessoa, era ele.
Eu era Lilith lá, né?
Nossa, era horrível essa aí, isso daí não teve.
Não, acho que era Eviadão Cast, né?
Ele tinha dois podcasts homônimos, né? Que era Eviadão Cast e o Eviadão Cast. Tinha dois, né?
E Cobra Cast.
De cobra e de cobrar também pra fazer podcast. Como cobrou o cachê aqui, por isso que a gente precisa do seu Pix, gente, pra pagar o cachê do Zop vir mais vezes, gente. Pelo amor de Deus. Zop, muito obrigado. Fico triste com o Choro Mosca não rolou justamente no ano do DQC. Que, porra, se eu não ganho.
Rolará.
Se eu não ganho de maior convidado, eu acho que eu fui, sei lá, 5 vezes seguida, eu já tava me sentindo da bancada. Entendeu?
Careca. amor ganhou de não. Você, cara.
Tá pau a pau ali, eu e o careca do amor. Pau com pau, entendeu?
Pau com pau, cara.
Ali fazendo um doc.
E fizemos episódios mágicos aí do DQC com participação do Chorume, inclusive com o saudoso Negão aí, que aquele do julgamento, todo ano eu escuto. E ainda teve um episódio do meu pai lá no Chorume. Porra, aquele episódio do meu pai, cara.
Maravilhoso.
Histórias do Emerson.
Maravilhoso.
Porra, história do pai do Emerson.
Histórias do pai do Emerson. Puta, é bom demais.
Se eu não ganho pelo menos um Choromosca esse ano, eu ia ficar muito puto. Aí, o que que fazem?
Não, não.
Eliminam.
Vai rolar.
Eliminam o Choromosca pro DQC não ganhar. Isso é que é golpe.
Vou tentar fazer o Choromosca pandêmico, que daí abrange toda a pandemia.
Eu acho que eu ganhei um aí, viu? Eu acho que eu tenho...
A Tato ganhou representando aí.
Eu tenho certeza absoluta.
Fazer o quê, né, gente?
Mas enfim, muito obrigado, Zopinho. Meninos gostosos, deliciosos, começando pelo Ícaro. Ícaro, sua opinião esse episódio maravilhoso. Se tem algum recadinho pra dar, alguma coisa pra divulgar, golpe de capoeira, recuperação cicatrizante de facada. Pode divulgar seu produto.
Promoção na boca, segunda Tati.
Pode divulgar.
Primeiramente dizer que foi uma festa esse podcast, né?
Roubou minha fala.
Eu fico feliz de ter sido convidado pelo filho do lendário Pantera para esse evento magno, né? Também pela lembrança do Zop, que já me aliciou uma vez no Chorume, agora também tá palavrando aí.
Ele gosta de aliciar pessoas. Eu sou assim.
Muito amor pra dar, né?
E recomendar, eu tenho um Instagram também, que agora eu faço recomendações de podcast, né?
Boa.
O Chorume.
Recomendou o Chorume lá ou não?
É, porque o Chorume tem que botar um episódio no feed pra poder recomendar. Recomendações semanais.
Quando voltar a ter graça, a gente coloca, né, gente? Porque vai botar pra quê?
Eu tô lá no Ícaro S de Sapo, F de Faca, S de Sapo, no Instagram, Ícaro SF. FS. E é isso aí. Valeu. Muito obrigado a Emerson, a Isaac, ao Danilo Barão, que caiu, está em Portugal. E Tatinha também. Sempre dei muita risada já assistindo DQC.
Obrigado.
Agora está participando aqui. É maravilhoso.
Risada? Mentiu pra ganhar voltar de novo aí.
Agora o DQC perdeu um ouvinte, agora virou um convidado.
Aqui tem prioridade, é assinante que a gente não nem disfarça aqui, não. Isso aqui já entrou em decadência já, cara. Mas muito obrigado aí, tá acompanhando. O Ícaro sim acompanha a gente há um tempo aí, tá sempre lá falando alguma coisa no Instagram, no grupo. No grupo do Telegram que eu vou divulgar já, logo depois de eu falar do nosso segundo querido convidado, segundo querido convidado, como se um dos três convidados não é querido. Diga aí, levanta esse ponto, né? Que Isaac, o pai do ano, o pai de duas, o cara que já bate de carroça logo de primeira. E aí, o que você achou desse episódio? Tem o que pra divulgar? Porque você é podcaster, que eu tô sabendo. Você é podcaster.
Cara, sou podcaster. Primeiramente, gostaria de agradecer, porque de todas as festas que eu fui, essa foi o que eu mais gostei de receber o convite. Foi muito bom ouvir essas histórias aqui, ouvir o Zop contando as histórias maravilhosas, a Tati, o Ícaro, o Emerson e o Danilo, que sempre tem aquele que se droga muito cedo e cai e não aproveita a festa toda, né?
É verdade.
Queima largada.
Né? Sempre tem. Queima mesmo, a ponta do dedo também, queima demais. Mas gostaria de agradecer, foi muito bom. E pra quem quiser escutar, talvez um pouco mais da minha voz, eu estou em dois podcasts no momento.
Caraca, mano!
Deus o livre!
A gente grava pouco.
Mas fala aí que nós segue.
O Isaac tá dando exemplo de como se portar. Já
por isso que a mulher dele engravidou, mas pra trazer o menino pra casa. Tá muito fora de casa o menino, pô.
É um podcast pra cada filha.
Qual o nome? Eu quero ouvir.
Pelo menos um ouvinte a mais pra cada um.
A despedida colocando o podcast que convidou lá pra cima. Já meteu o louco do obrigado e tal. E agora, pá! Dois jabá, tem que ter um preço pelo elogiado desse. Vai ver como faz, ó. Aí, ó, próprio podcast profissional.
E essa é a primeira vez que eu vou gravar como convidado depois que eu me tornei podcast. É um momento histórico.
Agradeço ter deixado o DQC penetrar em você nessa primeira vez.
Mas só a cabecinha.
Mas peraí, qual é o nome do podcast? Eu quero ouvir. Quero ouvir o nome.
É o podcast Cidadela Geek.
Ah, não.
Podcast de cultura nerd, geek.
Desculpa.
E tem o o podcast de humor, podcast Los Ticos.
Ah, não.
É.
Ah, o lendário do Los Ticos.
Ah, você tá no Los Ticos?
Toda aquela bancada antiga saiu e agora...
Não ficou nem o áudio lá ainda?
Não, o áudio ainda tá,
Ah, bom.
E então não vou ouvir não. Eu achei que...
O Los Ticos rivalizava com o Chorume.
Aquela época era boa demais.
Exato, quando era bom, sim.
Tinha uma coisa dessa, mas aí rolou uma história de gol branco.
É, pegou meio mal, mas...
Na verdade, falta o podcast pra contar a história dos podcasts, pra contar essas coisas criminosas que aconteceram por trás dos podcasts, entendeu? As tretas do Los Ticos ameaçando o Zop, falta essas coisas.
Ah,
vou
sim.
Fazer um podcast sobre isso.
Tô recolhendo muito material sobre essas tretas aí. Quando eu abrir o meu próprio podcast sobre podcasts...
Eu e você, bora.
O MetaCast.
Vai ter, porque...
Aí vem o Isaac. Então é notícia. Careca, podcaster de americana, foge do gol branco.
Dirigido por outro podcast gordo.
Gol branco.
Mira, isso aí, mas a gente precisa fazer um podcast de previsões pra falar sobre podcasts que vão morrer.
Tentativa de assassinato de podcast acaba em...
O Zombie pulou de bug jump sem lá.
Eu não faço previsão do que vai morrer, não, que às vezes eu quase acerto. Eu não quero fazer essa porra mais, não.
Eu não faço previsão de quem vai morrer, mas de quem não vai ter festa é o Emerson!
Aê! Ô Zop!
Com certeza.
Quando a galera não morre, Zop, é sempre assim, a pessoa não morreu em uma tentativa de assassinato, ela vai revelar quem foi o assassino. Você nem pra isso serviu, pô. Até agora eu não sei quem foi a pessoa que tentou te matar.
Mas eu não lembro, eu não vi, eu não sei.
Caraca, foi alguém do Los Ticos, Zop. Eu tô te dando a ideia aí.
Coronel Mostarda com candelabro.
Ó, o Isaac tá investigando lá no Los Ticos.
Tão inútil que nem quando tá pra morrer conta uma coisa.
Desculpa a minha ignorância, menino. Utilidade.
Mas sim, Isaac, conta aí. Conta aí dos teus podcasts de nerd aí. Não.
Então, são esses dois podcasts. É o podcast zumbi, né? Que negócio que morre, não morre. E eu tô lá, nas bancadas. Quando o pessoal vai brigando, saindo, eu vou entrando nas bancadas. Quando a Tati for pro Chorume, a gente arruma isso aí.
Eu quero ir pro Los Ticos também agora. Eu não quero mais pro Chorume, não. Eu quero ir pro Los Ticos. Nunca me convidaram.
É, melhor.
Sei lá, é famosa.
Cobrando convite. Eu nunca gravei Los Ticos, mas eu vou assumir uma coisa que tinha muito mais tempo. Eu via vários podcasts. Eu não ouvi muito Los Ticos, não. Vou dar uma chance.
Perdeu o tesão. Isaac. Fala na cara, velho.
Não. Eu nem ouvi a bancada antiga, que o pessoal fala muito da bancada antiga, não sei o que. Eu não
ouvi lá os episódios antigos.
Bancada antiga é muito boa.
Mas, pô, tu tá na nova, Isaac. Tu tem que falar da nova, cara.
Ah, cara, eu sou um cara humilde. Tô só aprendendo agora.
A Lidiane tá lá na nova, né? Ou não? Ou não tá mais?
Tá lá. Pra amanhã tá lá.
Depois me passa umas dicas aí de uns episódios que eu tenho que ouvir que eu realmente não ouvi muito.
Vou passar os bons, os que eu participo.
Baiana Dan tá lá também.
A Baiana não tá mais lá.
Não tá mais lá?
100%.
Não, mas pera aí, é um podcast de passagem, então. O pessoal vai, faz sucesso e sai. É isso?
É,
então.
a malhação do podcast.
É, e o áudio é o cabeção, né, que não pode sair da malhação.
É o Grêmio Barueri dos podcasts.
Mas pera aí, o áudio tá drogado querendo bater no pai na internet? Não, né? Então não é o cabeção.
Não sei, cara.
Que vocês serviram lá.
É o paciente zero. Antes do Covid, a coisa mais perigosa que tinha no Brasil, acho que era o audismo.
É, porra. Aí acho que ainda é, viu?
Era perigoso. É, com o distanciamento social melhorou um pouco, né?
E onde é que encontra aí esses podcasts, sabe? Tem rede social?
É, o Cidadela Geek é o Cidadela Geek Pod e o Los Ticos é o podcast Los Ticos, no Instagram e no Twitter.
Tati, aquele tchau gostoso, o que, que você achou desse episódio festejante?
Achei Ratanabá. Voltou, tá bem Ratanabá.
Ratanabá, mas melhor definição, Ratanabá. E eu, quando eu vi essa notícia do Ratanabá, Tati, eu pensei em você na hora. Eu digo, tem...
Vamos fazer
um
episódio sobre isso? Vamos fazer um episódio sobre isso no Los Ticos.
Não. Vai fazer no Los Ticos isso. Entendeu? Quando eu vi, eu digo, isso é coisa pra gente que tem o chapeuzinho de alumínio total. Isso é a cara, Tati, isso aí. Ela vai ver querer falar um episódio sobre isso.
Cara, eu acredito piamente.
Eu sei. E o pior que eu sei que você acredita.
BQC é só rata na raba.
É, rata na raba, rapa na bara. Enfim, pessoas.
Emerson vacila. Se você quiser fazer, eu tô aí.
Deixa ela gravar, Emerson.
Ela grava, sozinha, ao vivo.
Vamos à live, né? Faz a live.
De frente com a câmera, só que sem estar online. Ela jurando que tá gravando, entendeu? Ela de frente com a câmera desligada.
Ah, tá gravando.
Com a câmera desligada e falando, não.
Microfone mudo, né?
Rata na bar, não sei o quê, rata na raba.
Rata na raba, velho, isso é perigoso.
Eu vou dar uma ideia aqui.
Deixa quieto,
que eu tive
Emerson.
Hoje. Que eu tive hoje. Vou soltar porque eu não tenho grana pra fazer. Eu fiz, cara, quando eu vi essa notícia, eu queria ter grana, eu queria ser cara de pau e ser ator bastante pra fazer isso. Eu ia fazer, tipo, um ano vivendo na loucura. Mas loucura como? Eu ia bolar as estratégias, as teorias das conspiração mais pirada possível, mas que fosse voltada pra política. Ia soltar no grupo de um político específico aí, pra provar que essa galera não quer ter lógica. Ela quer estar no grupinho ali. Ia fazer rede social, ia fazer site, ia fazer os caralho. Mas só que por trás eu ia estar gravando pra um documentário que eu ia vender pra Globo depois. Que era o quê? Eu provando que, tipo, ó, eu vou falar uma coisa absurda aqui, tipo, chip na vacina, entendeu? Vou soltar aqui pra provar vocês. É uma loucura, eu pensei aqui agora, uma besteira absurda, tipo, é só uma
gripezinha. Você tá bebendo? Não, só pra saber.
Tem um comediante famoso chamado Jair Messias que ele tá fazendo isso. Tem 4 anos ele tá preparando esse documentário. Vocês vão ver, vai lançar agora, final do ano.
Isso.
Mas que porra é essa? É. Isso é verdade, isso aí?
Desde 2018.
Mas não pode entregar o cara antes, não, pô.
Mas peraí, se eu tive a ideia, então eu tive a ideia do Jorge Messias, a gente pensou junto, mas como eu tive a ideia, mesmo que seja depois, fui eu
que Jorge Messias? Jair Messias.
Jair Messias.
Ah, eu entendi Jorge Messias, pensei que era comediante. Pode ser. Pode ser o melhor documentário incrível, bicho. Mas ele tem que estar gravando, ele falando que fez antes. No caso, eu gravaria isso pra provar. Ele tem que estar gravando dizendo, ó, eu vou falar uma coisa absurda aqui. Eu não acredito nisso, mas eu vou falar. Isso ele não tem. Eu teria isso. Mas eu não tenho nem grana, nem a cara de pau de fazer isso, porque depois esse cara vai ser extremamente perseguido por tudo quanto é coisa.
Hoje em dia, com a deepfake, ele pode fazer esse vídeo.
A ideia tá aí. A ideia soltei, no fim das contas. Se você gostou desse episódio, que foi uma festa, muito obrigado. Você que tava aí na live, um monte de gente entrou pra me dar parabéns, entrou pra ver o Zop, entrou pra ver o Isaac, entrou pra ver o Ícaro, ninguém entrou pra ver a Tati.
Mas acabou vendo também, né?
É, acabou vendo, né? Consequência.
Mas tava aí no fim das contas. Agradeço você que ficou até o final aí. Não esquece de seguir o DQC nas redes sociais pra saber todos os dias das lives, dias e horários, fazendo uma live, ó, horário diferente, dia diferente. Tem que ficar de olho nas nossas redes pra saber. @DQC em todas as redes. E sim, eu aceito Pix de verdade, viu? DQC@gmail.com. Precisamos para manter esse podcast funcionando. E assina a gente no PicPay. E tem doação também para quem tá fora do Brasil, como o Isaac. O Isaac, entre vocês, é o mais especial. Que vira e mexe, o Isaac me manda dólar. Eu vou e pago todos os meus boletos e finjo que é pro podcast.
É assim que funciona, cara.
Ele manda 5 dólares para mim, eu pago 20 prestação do meu apartamento.
5 dólares em peso, o cara constrói um castelo.
Tá caro esse apartamento, né?
Porra. Morar na beira do mar não é barato. Eu agradeço a
todos. Cara, e vibrador puxa muita energia.
Mas aí a gente nem falou da conta ainda, né? Da energia em si. Inclusive tá tremendo um pouco aqui, que eu gosto de gravar confortável. Pra você que ficou até o final, muito obrigado. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você venha mais vezes. Pra você que tá ouvindo no feed e perdeu essa festa que foi essa live, acompanha a gente nas redes sociais, acompanha a gente nas lives, tanto ao vivo no YouTube quanto na Twitch, sempre que a gente tá divulgando. Um beijo nos seus corações, boas festas pra vocês, não sei quando você tá ouvindo, mas a pessoa tá ouvindo no final do ano, boas festas pra vocês, até a próxima live, e tchau!
Falou!
Falou!